manhã de véspera de ano no serviço do Senhor. E o irmão Neville e eu estávamos tentando nos reunir e estávamos quanto ao que falar, o que faríamos. Eu estava tentando convencê-lo a subir aqui e pregar esta manhã para vocês e deixar a noite para mim. Mas não funcionou. Eu fiquei tanto com a manhã quanto com a noite para pregar. Assim, ele é um bom vendedor. E então, antes de começarmos a classe, eu disse a ele que só teríamos uma classe, como não havia muitos de nós aqui esta manhã, e só ter uma classe. Antes de fazer isso, gostaria de fazer um pequeno anúncio. Temos algumas pessoas que vieram aqui de Nova York para peregrinar conosco. Acho que ainda não conhecia as pessoas. O irmão Neville disse que acabou de falar sobre isso. Ontem à noite, ouvi dizer que tinham o trailer delas pegou fogo e destruiu seu trailer. Fui visitar as pessoas e pareciam ser bons e agradáveis cristãos. E são pessoas pobres, como todos nós. E o irmão Wood e dois ou três de nós íamos nos reunir para ver se poderíamos comprar outro trailer para elas. E foram muito amáveis e disseram que o seguro que estavam pagando, elas passaram por dificuldades financeiras e tiveram de deixar de pagar o seguro. Entretanto, o agente havia pagado a apólice do seguro e receberão o seguro pelo trailer, o que provavelmente permitirá repor o trailer. Elas saberão disso, acho que na segunda ou terça-feira, ou algo assim, ou terça-feira, creio que é. E assim, queremos compartilhar da tristeza delas, fazer tudo o que pudermos para ajudá-las, para que saibam que nós somos irmãos em Cristo Jesus e temos sentimento uns pelos outros. E acho que cada um gostaria de se sentir assim, com uma pequena ajuda para elas neste momento. É um pouco fora do comum, eu acho. Nunca levantei uma oferta na vida. E eu vou deixar o irmão Neville fazê-lo. Essa foi uma boa maneira de se livrar disso, não foi? Tudo bem. Obrigado, irmão Ben. Só alguém, um pouquinho que vocês tenham, que possam doar para elas, tenho certeza que ficariam gratas. Irmão Neville, venha cá. Não sei como fazê-lo. Faça o que achar melhor. O irmão Neville diz, obrigado, irmão Branham, e gosto de fazer algo dessa maneira, porque é isso que nos ajuda a sermos mais como Cristo e espirituais. Às vezes, as pessoas dizem, quero que o irmão ore por mim para que eu seja um cristão melhor. Bem, já orei por vocês, agora vou lhes mostrar como ser. Amém. Essa é a maneira de fazê-lo e abrir as entranhas. E também sei que o irmão Elliot, que ele não pede compaixão por causa disso, mas é um homem com deficiência física e assim está afastado do trabalho. Então, vamos nesta manhã abrir o coração e ajudar essas pessoas. Creio que aqui estejam os pratos de coleta. Aqui, sim. Pai Celestial, esta manhã esperamos em Ti, ao recebermos isso, considerando a nós mesmos como Tu nos abençoaste e nos concedeste esses bens materiais que são necessários para o nosso benefício e bem-estar. A Ti, nós, esta manhã, ofertamos isso que estendemos como uma pequena porção da nossa compaixão. Grande é a Tua compaixão. Sim, mas, Senhor, nós agradecemos se apenas pudéssemos ter um pouco de compaixão, como tens tido tanta compaixão por nós. Aqui estão estes amados aqui entre nós, Deus. E esta manhã rogamos que Tu agora nos abençoes ao abrirmos o coração. E toma-os, faz o que consideras ser melhor pelo teu Espírito, em nome de Jesus e pelo amor dele. Amém. 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 Pensei que talvez, enquanto estivessem fazendo isso, isso me daria uma pequena oportunidade de escolher algo sobre o que falar esta manhã, dentre alguns textos antigos e coisas que eu havia escrito em um pedaço de papel. Acho que todo pregador faz isso. Qual é o nome dessas pessoas agora cujo trailer foi destruído pelo fogo? Elliot. O irmão e a irmã Elliot e o filho deles estão no edifício esta manhã? Se estiverem, gostariam de se levantar e dizer, apenas dizer, como que agradecemos pelas pessoas? Ora, muito bem. Tem uma palavra que queiram dizer, irmão Elliot ou irmã Elliot, às pessoas? Deus o abençoe, irmão Elliot. Isso é muito bom. Obrigado. Deus esteja com vocês, irmão, irmã Elliot e seu filho. Essas pessoas vieram de Nova York. Eu não sabia que estavam aqui. Disseram que as atendi numa entrevista ou orei com elas ou algo assim há algum tempo. Eu não as conhecia até estar com elas ontem e vi que são amáveis cristãos, pessoas muito agradáveis. E moravam em Nova York, no vale do rio Hudson, em algum lugar, e talvez através de uma fita ou algo assim, creram na mensagem. E venderam tudo e se mudaram, entregando a vida e o tempo a Cristo. E queremos que saibam que esta é nossa pequena expressão, irmão, irmã Elliot, de que também somos peregrinos. Somos peregrinos e estrangeiros neste mundo, buscamos uma cidade da qual o artífice e construtor é Deus. E quando o infortúnio lhes sobreveio quanto a estas coisas, o diabo tentando queimá-los e assustá-los, estamos 100% com os irmãos para apoiá-los em tudo o que pudermos fazer para ajudá-los a se restabelecerem. Levantem-se em nome do Senhor Jesus e continuem marchando. Não fiquem abatidos. Não. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. E assim nós sabemos, esperamos que essas coisas aconteçam, mas sabemos que também olhamos para o nosso Salvador, o qual é mais do que conquistador. Nós somos naquele que nos redimiu. Agora, hoje é um dia bem cheio, e esta manhã eu estava pensando ali, pensei em ensinar um pouco como aula de escola dominical. Como fazer disso uma aula de escola dominical esta manhã? E esta noite, às 7:30, eu quero, se for a vontade de Deus, trazer minha mensagem de Ano Novo. Como domingo passado ou domingo à noite, eu trouxe minha mensagem de Natal. E hoje à noite, trarei minha mensagem de Ano Novo, às 7:30, querendo o Senhor. O irmão Neville terá sua mensagem de Ano Novo, e vejo o irmão Stricker aqui, e o irmão Collins, e outros ministros aqui. E o irmão Palmer está aqui conosco, da Georgia, e diversos aqui. São ministros, vocês vão ouvi-los hoje à noite. Então, liguei para o irmão Neville ontem e sobre algo que tocou meu coração, vendo que é Ano Novo e é também o primeiro, como o primeiro domingo. Por que não, esta noite, em vez de termos um grande ajuntamento e gritarmos e agirmos como o resto do mundo, vamos tomar a comunhão à meia-noite? Estão vendo? Vejam, servir ao Senhor. O irmão Neville concordou, achou que seria muito apropriado. E esta noite, querendo o Senhor, estarei servindo a comunhão à meia-noite esta noite. E começaremos o Ano Novo não gritando e agindo assim, o que está bem se quiserem fazê-lo, mas tornemos isso mais sagrado e sincero e aproximemo-nos deste ano sendo sinceros para com Cristo, dando tudo o que temos e nossa promessa. Não virar uma nova página ou algo assim, começar um novo ano. Não acreditamos nessas coisas. Você vira uma nova página só para voltar novamente no dia seguinte. Assim, vamos entregar a vida para Ele e tomar a comunhão esta noite à meia-noite. E creio que é a primeira vez, pelo que me lembro, desde que me tornei ministro, que faço isso. O irmão se lembra, irmão Neville? Mas algo novo para nós agora, e é muito raro que o Ano Novo chegue assim, vocês sabem. De modo que simplesmente me tocou e achei que seria significativo. Suponho que esta seja a última vez que poderei falar com vocês por algum tempo. Agora, entrando no ano novo, entrando no campo a serviço do Senhor. Partirei por volta da semana que vem, ou no início da semana que vem, para Phoenix, para umas 15, 16 reuniões consecutivas por todos os vales e passando por Sunny Slopes e Scottsdale e por todo lado pelos vales lá. E então, temos a Convenção dos Homens de Negócios Cristãos que se realiza lá, que é uma convenção de 5 dias no encerramento dessas reuniões. Eles organizaram de maneira que eu pudesse falar a todas as denominações, a cada uma de suas igrejas em toda a área metropolitana do Vale de Maricopa, em Phoenix. E elas começam dia 15. Então, sairei daqui cerca de 10 dias antes para, provavelmente, vou parar para ver meu bom amigo, o irmão Moore, e vários deles na ida. Então, haverá neve na passagem entre as montanhas e assim por diante, e vou a tempo. E então, eu, muitos de vocês são ministros, e o irmão Roy Borders, se ele está aqui esta manhã, ele geralmente mantém as reuniões em ordem, à medida que solicitam reuniões. E durante os feriados de fim de ano, bem, eu geralmente faço um itinerário de locais para o ano seguinte. Mas este ano, de alguma forma, senti que não deveria fazê-lo. Sinto de ir realizar uma reunião e então, aonde ele me dirigir para a próxima reunião, eu irei a partir dali. E então, da próxima reunião, onde quer que seja, simplesmente ir conforme ele me dirigir. E estou esperando agora algo acontecer durante este ano. E muitas visões vieram a mim recentemente, outra manhã, uma grande, novamente, e tudo se referindo e parecendo que algo grande está prestes a acontecer. Deste modo, apenas continuo confiando nele. Algumas delas eu nem mesmo entendo, e nós não entendemos as visões. Elas são mais como que simbolicamente, e não as entendemos exatamente às vezes, mas sabemos que são verdadeiras, de qualquer forma. Assim, elas acontecerão. Eu as anoto. E então, creio que também foi anunciado, ou deveria ser, que tanto a junta de administradores quanto a junta de diáconos devem se reunir aqui no tabernáculo em uma reunião conjunta, às 7 horas, amanhã à noite. Agora, permitam-me anunciar isso novamente, para que seus diáconos, onde quer que estejam, se estiverem na outra sala, possam ouvir no pequeno microfone. E amanhã à noite, às 7 horas, tanto o pastor quanto a junta de diáconos e os administradores, foi-me dito, há alguns minutos, que eles deverão se reunir amanhã à noite. O irmão Neville quer falar com sua junta de diáconos e conversar com eles, e os administradores têm o horário de reunião normal deles, e assim se reunirão amanhã à noite. Agora, esta manhã, antes de abordarmos a palavra, agora, ó, não tenhamos pressa de nada. Vocês têm o dia inteiro, hoje à noite e amanhã. Vamos fazer uso do nosso tempo e não apressar estas coisas. Claro, sei que as pessoas ficam cansadas ou exaustas ou querem ir para casa, vocês sabem, se apressam, preparam o jantar e o marido está esperando por ele. Ora, então, isso está bem, saiam de mansinho e o resto de vocês que queira ficar, tudo bem. E nós não, vocês não têm de trabalhar amanhã, agora, e assim, apenas não nos apressemos. E essa é a razão pela qual pensei que, em vez de pregar só por umas 3 ou 4 horas, eu levarei 8 ou 10 horas ensinando. Todas aquelas pessoas da Georgia e do Alabama me fizeram sentir tão bem a outra noite. Creio que eu estava do lado de fora do escritório e todos tinham ido embora, exceto Billy, e ele disse, o irmão West e os demais, que são amigos leais e muito amáveis. Não os vejo aqui, mas suponho que estejam aqui. Ligaram e disseram, bem, o irmão Branham vai ficar com a escola dominical domingo de manhã? E estava um frio congelante em Louisville. O noticiário disse que estavam bloqueando as rodovias de chegada e saída. E está escorregadio nas estradas. Billy disse, bem, há possibilidade. Disse, ele vai até lá. Disse, talvez o irmão Neville ou ele, um dos dois. Disse, bem, essa possibilidade é o suficiente. Lá vamos nós. Desde lá do Alabama e por estradas escorregadias. E eu não sou digno de ter amigos assim. Agora, isso é verdade. Eu não sou digno de ter amigos assim. Há algo nisso. e simplesmente detesto anunciar a reunião. Sei que tenho pessoas que creem na mensagem e vêm e elas me amam. Eu sempre quis ser amado. Quando era menino, eu não era amado por ninguém. Ninguém me queria para nada. Eu estava aqui em Indiana, nasci em Kentucky, portanto, era um pobre menino do campo para estas crianças aqui. Na família, quase todos os rapazes fumavam e bebiam e tudo mais, exceto eu. E eu era rejeitado na família e rejeitado na escola e no trabalho, eu era rejeitado e a todo lugar que eu ia, eu era rejeitado. E então, finalmente, quando encontrei alguém que realmente me amava, Jesus, e ele disse, eu te darei pais e mães, irmãos, irmãs e amigos. E então, é estranho como sua grande e sábia providência, como ele opera as coisas em sua... Parece que o amor tem um sentimento diferente, não um sentimento, mas uma reação. E então, observo entre as pessoas, visto que ele me chamou para ser seu servo, e observo entre as pessoas e vejo o pecado entrando de mansinho. Então, eu tenho de ser severo com tudo o que está em mim, vejam, para desarraigá-lo. E isso faz com que pareça difícil para o quanto ao meu modo de ver, ora, dizer essas coisas. Entretanto, no fundo, o amor verdadeiro opera assim. Vejam, o amor verdadeiro. Agora, se seu filhinho ou sua filhinha estivesse brincando na rua, onde os carros passassem correndo, e você soubesse que mais cedo ou mais tarde iria se machucar, agora, se ele dissesse, ora, papai, quero ficar aqui, você diria, abençoado seja, Júlio, pode brincar na rua? Esse não seria um pai de verdade. Mesmo que você tivesse de puxar o pequenino, ele ia dar umas palmadas, repreendê-lo, amarrá-lo, qualquer coisa para mantê-lo fora da rua, senão ele iria morrer, está certo? Bem, é assim que você tem de fazer com o Evangelho. Você tem de pegar firme e tentar fazer tudo o que pode para manter as pessoas na linha. Agora, espero que todos entendam isso dessa maneira. Eu espero que algum dia, que depois que tudo terminar, e então, quando os véus forem tirados de diante do nosso rosto, nós entendamos então. Irmão Wei, aquela bela Bíblia que o irmão e a irmã Wei me deram de presente de Natal será ótima para guardar minhas anotações em vez de um caderno como este, quando eu tiver a oportunidade de datilografá-las. Não quero escrever, porque eu não consigo decifrar minha própria letra. E como outros conseguirão? Eu lhes disse que tinha uma taquigrafia toda minha. E tenho de estudá-la, eu mesmo, para ver o que disse. E algum dia eu terei tudo datilografado. É uma Bíblia de folhas removíveis que podem ser tiradas, como aqui. Tenho dois textos aqui esta manhã, dois lugares que quero ler. E nesta Bíblia que ele me deu, você tira assim e pode pegar uma folha de Gênesis, Apocalipse, de qualquer lugar, e pô-las juntas. E lê-las logo em seguida, assim. Veja. E então, um lugarzinho aqui, na parte de trás, com uma folha removível, pode-se voltar sem demora a elas, a todas as escrituras anotadas nessa mensagem e coisas tais. É maravilhosa. Assim, espero ajudar a ganhar muitas almas para Cristo com ela. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero falar novamente dos bons presentes de Natal que cada um me deu. A igreja me deu um terno novo. Como gostei. E ganhei dois ternos novos de Natal. Meu irmão, a pequena igreja de Macon, lá na Georgia, o irmão Palmer me mandou um terno novo. O tabernáculo me deu um terno novo e deram tantas coisas boas. E presentes de Natal em dinheiro. Porque o Departamento de Imposto de Renda me disse que se for presente de Natal e estiver escrito presente de Natal ou presente de aniversário, qualquer coisa, você pode aceitá-lo. Caso contrário, o que eu tenho de... Isto vai para a obra, o que está bem. E certamente agradeço a todos vocês, a esposa e eu, e as crianças, e todos nós expressamos nossa gratidão a todos vocês. tão amáveis. Queríamos poder retribuir com um presente a cada um de vocês, mas simplesmente não se pode fazê-lo. Vocês sabem, vocês simplesmente, ora, eu não conseguiria fazê-lo. Queria poder, mas eu simplesmente não conseguiria. Tenho certeza de que entendem e sei que esse é o sentimento do meu precioso irmão sentado aqui também. Sentimos que as pessoas nos amam assim, nós as estimamos. Agora, inclinemos a cabeça agora para a oração e nos prepararmos para começar a mensagem esta manhã. À presença do Deus vivo, chegamos agora, sobriamente e no temor dele. Vimos em nome do Senhor Jesus, sabendo que não poderíamos chegar e dizer: agora, Pai, aqui está William Branham, ou Orman Neville, ou quem quer que sejamos. Seríamos rejeitados rapidamente. Mas temos a garantia de que ele disse: se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, será concedido. Assim, não acho que poderia receber, usando o meu nome, qualquer coisa dele, mas sei que quando uso o nome do seu filho, então recebo o que peço. Pois é nele que confio, é nele que vivemos e temos nosso ser. E estamos gratos esta manhã, Deus, por tudo o que ele significa para nós. E isso é a nossa vida e ser completos. Eu te agradeço por esta pequena igreja, pelo pastor e pelos administradores e diáconos, todos os membros, e estou agradecido pelo Espírito Santo que vela por eles, que esse grande Espírito Santo continuamente os dirija e os guie aos caminhos em que ele queira que vão. Lendo nos testamentos, o Antigo e o Novo, e também na Era de Niceia, e como que quando a enfermidade irrompia entre os santos, a igreja inteira se unia em um só coração, invocavam a Deus, e o que pediam era concedido. Cada um deles, como membros do corpo de Cristo, jejuando e orando, e Deus ouvia e respondia à oração. Pai, que esta pequena igreja esteja tão ligada nos laços do amor uns com os outros e com o Espírito Santo, que se torne como uma daquelas, que não haja atritos entre nós neste ano que se aproxima, que haja tanto amor piedoso e todos andando no caminho de Cristo, que muitos peregrinos, cansados ao longo do caminho, venham e sejam salvos. Que seja dito que, quando se entra pelas portas do pequeno edifício, a presença de Deus vem ao seu encontro com uma doce acolhida, tira a enfermidade do nosso meio, Senhor. E somos gratos por termos corações famintos para ouvir a Tua palavra. Mantém nosso coração faminto por Ti, Senhor. Como Davi do passado disse: assim como o servo brama pela corrente das águas, a minha alma tem sede de ti. Pensando no pequeno servo, o veado, como chamamos hoje, que foi ferido pelos cães selvagens e está sangrando. Ele está perdendo a vida e precisa achar água se espera viver. Uma vez que encontre água, a vida dele é renovada. Que estejamos sedentos assim, Senhor, de que precisamos ter Cristo para existir. Precisamos ter Cristo se for para nos tornarmos a igreja que estamos pedindo ser. Se for para vivermos a vida que queremos ter, precisamos ter Cristo ou morreremos. Agora, ao abrirmos a Tua palavra esta manhã para achar consolo e caminho de pedras que nos leve para mais perto dele, eu rogo, Pai, que o Espírito Santo abra a palavra para nós. para que, Senhor, como teus servos, estejamos melhor equipados para enfrentar o novo ano. Pois pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Now, thinking this morning that on the basis of being New Year, I thought it would be good,
maybe, agora, pensando esta manhã que, baseado no fato de ser ano novo, pensei que seria bom, talvez, que eu deixasse minha mensagem de ano novo até hoje à noite e voltasse aqui a algumas escrituras de escola dominical e selecionasse um texto sobre o qual falar por um tempo, sobre um dos assuntos mais vitais da Bíblia que conheço. É uma doutrina que nosso Senhor pregou primeiro, a primeira doutrina que Jesus pregou. E suponho que seria bom fazer dela nosso primeiro ensino do ano. Agora, alguém está com frio? Levante a mão. Está sentindo um pouco de frio? Achei que sentia aqui em cima. Doc, onde quer que você esteja, por favor, aqueça um pouco mais o aquecedor, porque sinto isso passando aqui. Sei que devem estar sentindo aí, alguns de vocês, especialmente as crianças.
Agora,
vamos abrir nossas Bíblias esta manhã em Efésios, no capítulo 4 de Efésios, e comecemos a ler no 11, no versículo 11 do capítulo 4 de Efésios, e então passaremos depois de então, daí, para João 3, de 1 a 12. E leremos dois trechos na Escritura. Lendo agora no capítulo 4 de Efésios e versículo 11, começando. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao perfeito, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente,
mas falando a verdade em amor,
antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
For whom the whole body is fitly joined together and compact by that which every joint.
Para o qual todo o corpo é bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, fazendo o aumento do corpo para sua edificação em amor. Agora, li isso para que lhes desse algo para estudar depois de chegarem em casa. Agora, vou ler meu texto em João 3, uma escritura muito conhecida. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondendo, respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e de espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é a carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos disse, respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos aquilo que sabemos e testificamos aquilo que vimos, e não percebeis o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar as celestiais? Agora, Deus abençoe a sua palavra. E quero falar esta manhã sobre o tema da primeira doutrina de Jesus. A primeira doutrina de Jesus foi, necessário vos é nascer de novo. Essa foi sua primeira doutrina. Agora, em forma de escola dominical, para que eu não pregue e venha a ficar rouco para esta noite, tenho sentido no coração que isso é algo que parece enigmático e para as pessoas. Ouvimos tanto sobre isso o tempo todo. E achei que seria bom esta manhã se estudássemos este assunto, o esclarecêssemos. E esse é o primeiro passo do necessário vos é nascer de novo. E é muito profundo. E nós verificamos que há tantos significados diferentes que as pessoas atribuem a isso. Quase todas as igrejas dizem que se deve nascer de novo, mas cada uma tem suas diferentes interpretações para isso, o que significa nascer de novo. Eu posso ir à igreja metodista esta manhã, dizem, nós cremos que se deve nascer de novo. Como vocês interpretam isso? Eu vou à Igreja Batista e nós cremos que se deve nascer de novo. Como vocês interpretam isso? Se eu fosse a cada igreja e encontraríamos, se fôssemos a todas as 900 denominações diferentes de igrejas, que haveria 900 interpretações diferentes. Então, visto que há tantas interpretações diferentes, e ainda assim, sendo uma doutrina da Bíblia, tem de haver e há uma verdade em algum lugar. Assim, agora, lembre-se, não disse convém-vos nascer de novo, mas necessário vos é. Agora, nós, como pessoas de língua inglesa, entendemos o que a palavra necessário significa, que é absolutamente, você tem de fazê-lo. Veja, é uma obrigação. Não lhe é conveniente, seria melhor que o fizesse, mas necessário vos é nascer de novo. Se apenas pudéssemos tomar essa palavra esta manhã e analisá-la, o que ela significa? Como é totalmente impossível. E então, se é tão essencial assim e tão grande assim, que é totalmente impossível entrar no reino dos céus, ou até mesmo vê-lo, até que se nasça de novo, e tantas interpretações diferentes dessa palavra, nascer de novo, devemos buscar de todo o coração para descobrir o que significa. Não há uma pessoa aqui que queira ir para o tormento. Não há ninguém. E vocês não dirigem centenas de milhas por estradas congeladas e gastam seu sustento, seu dinheiro, apenas para virem até a igreja aqui, bem, digamos, para apertar a mão das pessoas. Apesar de gostarem muito de fazer isso, e ouvir o pastor, e eu e outros ministros falarem a palavra, vocês conseguem isso onde quer que estejam, pastores, ministros, exatamente como somos servos de Cristo. Mas há algo que os atrai até aqui e a este lugar em particular.
Therefore, it's the duty of we as pastors.
Portanto, é nosso dever como pastores cuidar para que este rebanho seja alimentado e alimentado corretamente, porque o Deus Todo-Poderoso requererá o sangue de vocês das nossas mãos. No dia do juízo, nós responderemos por vocês. Assim, vendo esta grande e tremenda responsabilidade que foi colocada sobre nós e que Deus nos deu pessoas que nos amam e vêm nos ouvir, então devemos gastar nosso tempo constantemente velando por suas almas. E quando virmos a primeira coisinha se levantando que não esteja certa, é nosso dever ir àquela pessoa, porque somos pastores velando por aquela ovelha. E se vejo aquela ovelha comendo uma erva daninha que a matará, é melhor afastá-la daquela erva daninha, arrancar a erva daninha imediatamente para que não consiga chegar a ela, porque matará a ovelha. E conhece-se que há nas regiões do oeste uma erva daninha que um animal pode comer. É chamada de erva da loucura. Não sei se alguém já ouviu falar disso ou não. Erva da loucura, sim. Um cavalo pode comer isso e simplesmente não se pode fazer nada com ele. Ele simplesmente se torna um fora da lei. Não se pode colocar sela nele e não se pode fazer nada com ele. Chama-se erva da loucura. E você precisa manter seus animais longe dessa erva daninha. E se isso fizer um cavalo comer alguma coisa, se um cavalo, melhor dizendo, comer algo que o deixe nesta condição, neste espasmo. Ora, você seria um vaqueiro muito incompetente se deixasse seu cavalo comer uma erva daninha, erva da loucura. Isso mostra que você não se importa. E um verdadeiro pastor, um verdadeiro servo de Cristo, será um péssimo exemplo de Cristo se vir a ovelha comer algo que faça com que ela se afaste ou se torne uma fora da lei diante de Deus, desobediente à sua palavra, desobediente aos seus mandamentos. Não se deve fazer isso, deve-se ter muita cautela.
Então, essa grande doutrina de Jesus, that's wrote here before us in the Bible, you must be born again.
Assim, esta grande doutrina de Jesus que está escrita aqui perante nós na Bíblia, necessário vos é nascer de novo, há tantas versões distintas dela, como já disse antes, que pensei esta manhã em benefício de muitos que me perguntaram o que isso significa e como poderiam se tornar um verdadeiro cristão. Então pensei em talvez abordar o assunto e apresentá-lo tão claramente quanto sei como dá-lo a vocês. E não é em forma de sermão, é em forma de ensino de escola dominical, para que as pessoas possam entender a mensagem. Agora, muitas interpretações de nascer de novo. E agora estou dizendo isto e sei que está sendo gravado em fita e quero dizer isto aos pastores que talvez recebam esta fita. Suponho que talvez seja um pouco diferente do que a igreja comum ensina. Eu ensino e creio E creio que posso provar suficientemente pela Escritura que você nasce do Espírito e então é batizado no corpo pelo Espírito Santo. Agora, muitas delas ensinam que apenas ao vir e ser reconhecido perante a congregação e assim por diante como um pecador, que você quer aceitar Cristo como Salvador pessoal, que esse é o novo nascimento. Muitas creem que o batismo em água é o novo nascimento. E algumas delas creem que você nasce da água quando é batizado na água. E há tantas versões distintas disso. Muitas delas, muitos creem que recitar um credo e crer numa doutrina de uma igreja, apenas aceitar e dizer, eu creio na santa igreja do fulano de tal, e creio que Deus é o salvador do homem, e assim por diante. E a partir desse dia, eu me torno membro dessa igreja e tenho companheirismo com os cristãos. Creem que isso é nascer de novo. E ainda que o credo que recitem, não creio que poderíamos criticar isso. Alguns deles são puros e santos. Alguns deles são realmente escriturísticos. Mas a Escritura não é aplicada no lugar certo. E mesmo aplicando a Escritura, creio que o novo nascimento é algo além disso.
Even though how well you might mean it, I believe something that the new birth is.
Apesar de quão boa possa ser sua intenção, eu creio algo que o novo nascimento está muito além das suas boas intenções e seus pensamentos, mentes, está além disso.
I do not want to say this for a.
Não quero dizer isso para ser sacrílego e não faço comentários depreciativos a qualquer organização da igreja, mas muito disso me faz lembrar de um judeu, um pequeno, é uma piada. E não creio que se deva contar piadas no púlpito. Não é lugar para piadas. E, portanto, para trazer essa afirmação que tenho em mente, não é como piada, mas para mostrar uma expressão do que quero dizer. Que certa vez um padre católico foi para casa na sexta-feira, com um novo convertido à Igreja Católica. E o converso católico tinha assado presunto, e ele disse, padre, desculpe-me, lembrei-me depois que é a sexta-feira.
Mas eu acredito que, according to our great doctrine of the church, that one time I was a Jew.
Mas creio que, de acordo com nossa grande doutrina da igreja, que outrora eu era judeu e o Senhor aspergiu água benta sobre mim e me transformou de judeu a católico. Agora, vou aspergir um pouco daquela mesma água sobre este presunto e torná-lo um peixe.
Now, that's saying that doesn't make it a fish. It's still a ham.
Agora, isto é, dizer isso não faz dele um peixe. Ainda é presunto, não importa quanto se faça a água de santa. E não importa o quanto tentemos pensar que estamos certos em repetir um credo ou nos unir a uma igreja, você permanece o que era até realmente nascer de novo do Espírito de Deus.
It doesn't change you. Your creed.
Isso não o muda. Seu credo, unir-se à igreja ou mudar suas ideias ou suas boas intenções, mesmo tão bom quanto possa parecer, ainda não está certo. Há algo que tem de acontecer. O novo nascimento é uma experiência, algo que acontece. Portanto, não é isso que traz o novo nascimento. Agora, as diversas igrejas, elas diriam, bem, aceite isso e creia naquilo e está tudo bem, mas não está. Agora, para começar, para servir de base, a razão pela qual temos de nascer de novo é porque a Bíblia nos ensina que todos nascemos em pecado. Em iniquidade fomos formados e viemos a este mundo falando mentiras. Então isso nos mostra que, para começar, nossa natureza é pecaminosa, para começar. Não somos bons para começar. Portanto, não podemos reivindicar nada por nossa perspicácia, nossa sinceridade, ou por quão grandes sejamos, ou quão pequenos sejamos, ou seja lá o que for. Estamos completamente errados para começar. E não há nada que possamos fazer a respeito. Você não pode, Jesus disse, quem poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar uma esta ou uma sua estatura, uma medida à sua estatura? Você pode ter todos os cuidados, fazer tudo o que sonhar, ler, estudar, examinar e tudo mais, e não pode se ajudar nem um pouquinho. Portanto, isso simplesmente descarta tudo. Estou tão feliz de que esteja assim, porque se dependesse do pensamento em saber alguma coisa inteligente, nós, pobres analfabetos, seríamos deixados de fora, de modo que não teríamos chance. Mas Deus mudou isso, ou nunca determinou que fosse assim no princípio. As igrejas sempre tornam complicado, Deus torna simples. Deste modo, foi trazido ao nível onde todos podemos ver, todos podemos tê-lo. É para quem quiser. Agora, um homem não poderia salvar outro. Agora, não faz diferença o que alguém tente dizer. Nenhum homem pode salvar outro, não importa quão inteligente, qual seja o seu ofício, quer ele seja pastor, padre, bispo, cardeal ou papa, ele não pode ter nada a ver com salvar a vida de qualquer homem, porque ele próprio é pecador. Nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. Ele é mentiroso para começar, e qualquer palavra que ele dissesse seria mentira se fosse contrária à palavra de Deus e ao plano de Deus. Mas Deus fez um plano para o homem ser salvo, e o homem não pode acrescentar nada a esse plano. É o plano de Deus, e esse é o plano que estamos, queremos estudar esta manhã. Qual é o plano de Deus? Ele disse, seja a palavra de todo homem mentira, a minha seja a verdade. Portanto, não ousaríamos mudar uma sentença para torná-la outra coisa. Não importa o quanto nossos rituais e assim por diante declarem, temos de esquecer isso. Esta é a palavra de Deus. Simplesmente não se pode fazer de outra maneira. Deus tem um plano. Ele fez um plano. E lembre-se, até a primeira coisa, até nascer de novo, você nunca entenderá. Duas vezes ele falou isso. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino. Aquele que não nascer de novo não pode nem mesmo ver o reino. Agora, isso também está enfatizado. A palavra, ao escrever em todas essas palavras, disseram-me que tiveram de expressá-las em forma escrita. Eles, e quando dizem, na verdade, isso é uma ênfase. Como uma letra maiúscula. Na verdade vos digo. E a palavra em um lugar ou muitos lugares é traduzida absolutamente. Absolutamente, absolutamente vos digo. Quem disse isso? Um cardeal, padre, pastor, evangelista, papa? O próprio Deus.
Now there's no excuses. He will in no wise, no wise at all, cannot in any other way. No matter how great he is, what his name is, how big he is, or how popular he is, he cannot even understand Amen. The kingdom of God Amen. Until he's born again. Amen. It's a great subject.
Agora, não há desculpas. Ele de modo algum irá, de modo algum mesmo. Não pode de nenhuma outra maneira. Não importa quão grande ele seja, qual seja o nome dele, quão grande seja ou quão popular seja. Ele nem mesmo pode entender o reino de Deus até que nasça de novo. É um grande assunto. Na verdade vos digo. Observe. Vá buscar a tradução do grego, você encontrará. Não ver com os olhos, você vê com o coração. Veja, você não pode ver o reino de Deus com os olhos, porque é um reino espiritual. Está vendo?
In other words, you'll never be able to understand the kingdom of God until you
Em outras palavras, você nunca conseguirá entender o reino de Deus até que nasça de novo. É tudo um mistério desvendado. E quando você nasce de novo, os planos do reino, o próprio reino torna-se real para você. Como um empreiteiro para construir um edifício, a menos que saiba ler uma planta, não adianta ele tentar construir um edifício se não entende a planta. E então, quando entende a planta, então ele sabe como construir o edifício. Essa é a maneira que é.
You've got to understand the blueprint, and you won't know the blueprint until you're born again. Amen. And when you're born again and then deny the blueprint, what takes place?
Isso é o que acontece quanto a construir o reino de Deus. Você tem de entender a planta. E você não conhecerá a planta até que nasça de novo. E quando nasce de novo e então nega a planta, o que acontece? Uma jovem simpática que recentemente eu e a mãe dela estávamos nos conhecendo quando éramos jovens. E ela era uma mulher simpática e bonita. O nome dela é Huff. Agora, seu nome era Lee, antes de se casar. Quando eu pastoreava a Igreja Batista de Milltown, eles pertenciam à Igreja dos Irmãos Unidos, mas, eles gostavam muito de mim. E ela, eu passeava com ela. Eles moravam bem longe, para lá do irmão Wright, aqui. E eu costumava ir à casa deles, e a mocinha era uma mocinha muito meiga. E foi minha namoradinha. E o irmão Lee, um ótimo homem, leal à igreja, do ponto de vista da Igreja dos Irmãos Unidos, e certa noite ele me convidou para ir para casa com ele e passar a noite. E eu disse, irmão Marion, ficarei feliz em fazer isso. E assim, depois que o culto terminou, bem, a moça e eu entramos no carro e fomos para lá. E tive de abrir uma dúzia de portões, creio eu, contornando a montanha e subindo para chegar a uma grande e velha casa de troncos. Bem, nós nos sentamos no pátio e esperamos sua mãe, seu pai e a irmã mais nova chegarem. Quando chegaram, todos entramos e tomamos um lanche aquela noite. A mãe serviu algumas coisas e comemos e o pai e eu estávamos dormindo no andar de baixo, em uma cama grande com colchão de penas e um colchão de palha embaixo dele. Vocês sabem, dorme-se muito bem. É melhor do que qualquer destes colchões Beauty Rest que se compra, eu garanto. E assim nós, a mãe e as duas moças, foram para o andar de cima. E aquela noite, enquanto estávamos deitados lá, o irmão Lee teve um sonho. E ele sempre havia debatido comigo sobre o batismo em água em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não cria nisso. E ele era empreiteiro. Então ele disse: irmão Branham, acabei de ter um sonho. E ele disse: sonhei que fui a New Albany. Eu estava construindo a casa de um homem e ele me deu a planta. Mas quando vi a forma como ele pôs as janelas e arrumou certo lugar, eu disse: isso não está certo. Simplesmente não pode estar certo. Está ao contrário. Isso não está certo. Então, eu construí do jeito que achava que estava certo. E quando ele voltou da Flórida, das férias, eu já estava quase terminando a casa dele. Ele olhou para a casa e foi e pegou a planta e olhou para ela e disse: ei, você construiu errado a minha casa. E eu disse a ele: não, eu não construí errado a sua casa. E quanto a esse lugar assim e assim? Bem, ele disse, isso realmente não vai aí. Ele disse: derrube-a! Se espera que eu lhe pague, você irá construí-la da maneira que a planta mostra. E ele disse: o que você acha disso, irmão Branham? Eu disse: há um riacho que corre logo abaixo da casa aqui. E fomos até ele. Ele disse: não quero nenhuma demolição naquele dia. Eu disse: acerte agora! Edifique-a de acordo com a planta. Como isso deu retorno? Bem recentemente, uma de suas... Então, sua filha se casou com um ótimo moço, bom homem. Ele é mecânico de máquinas aqui na fábrica de barcos e o rapaz teve seus dedos cortados deste jeito. Um bom homem. E eles têm uma família admirável. Três garotinhas e uma delas é todas cristãs. E elas formam um trio. Se alguma vez tivermos uma reunião aqui, elas virão cantar para nós. E uma das garotinhas formou-se em música de piano e era professora de música clássica quando ainda era bem criança, com 15, 16 anos. E as crianças na escola começaram a caçoar dela sobre diversas coisas e por ser cristã, isso mexeu com ela e fez com que tivesse um colapso e ela perdeu o juízo. E estavam com ela em Louisville e iam levá-la para o hospício na segunda-feira seguinte. E eles não, os médicos, não me deixavam vê-la. E fui como visitante e me sentei ao lado da cama com o pai e a mãe. E enquanto estava sentado ali, o Espírito Santo se moveu neste sanatório Nossa Senhora da Paz, em Louisville, para onde levam os pacientes com esgotamento nervoso e quando ainda há esperança para eles. Então, se não podem fazer nada por eles, os enviam para Madison, Indiana. E a mocinha ia para Madison naquela semana. Eles não podiam fazer mais nada por ela. E sentado lá, uma visão veio diante de nós e falou com a mocinha em nome do Senhor Jesus. E a mãe agarrou-me o joelho, ergueu o braço e agarrou a mão do marido e disse: nunca está errado. Eu disse: não se preocupem, ela ficará bem. Saí rapidamente do edifício. Aquela noite, às 9 horas, o telefone tocou, ou creio que era pouco antes das 9, antes de eu chegar à igreja aquela noite. Foi num domingo, e o pai, com o coração tão emocionado, disse: não consegui ir para casa sem dar a boa notícia, irmão Branham. Ele disse: o médico entrou e examinou minha filha. Ele disse: o que aconteceu com ela? Ela pode ir para casa amanhã. Quando o corpo de mamãe jazia no caixão faz algumas semanas, lá estava o trio, a mocinha, tão bonita quanto podia estar, ela e seu namorado, docemente. Oh, é o que eu digo, a planta! A palavra de Deus é aquela a qual cabe explicar o plano de como devemos nascer de novo. Primeiro, Nós consideramos pecadores e dignos de condenação. E todos nascemos em pecado e fomos formados em iniquidade. Não há uma parcela sã de nós.
Our minds are bad. Our soul is corruptible. Our constant thinking is evil.
Nossa mente é má, nossa alma é corruptível, nosso pensamento constantemente é mau. Todo pensamento imaginário da mente de um homem é mau, um pecador. E também que nosso corpo é fraco, nosso espírito não é bom, e somos simplesmente cheios de corrupção. E como uma coisa corruptível poderia trazer outra coisa boa a partir de uma corruptível?
Let me say this. That in Job 14th chapter, he said,
permitam-me dizer isto, que em Jó, capítulo 14, ele disse, visto que o homem nascido de mulher é farto de tristeza e inquietação, entretanto, sai como a flor, desaparece. E adiante, à medida que o profeta continua falando, ele disse, quem do imundo tirará o puro? Ninguém!
You stick your bucket down into the well and pull out a bucket of water and it's stagnant.
Você desce seu balde no poço e puxa um balde de água e está estagnada, fede. Você olha para ela e está barrenta e pequenos vermes estão naquela água. Não há nenhuma maneira de tornar a descer seu balde e conseguir um balde limpo. O poço inteiro está contaminado. E a alma toda, mente e corpo do homem estão contaminados com o pecado. Ele nasceu em pecado, fisicamente foi formado em iniquidade e veio ao mundo falando mentiras, de modo que sua própria alma está contaminada. Nada de bom. Um não pode redimir o outro porque está tudo errado. E você não pode pegar um balde de água aqui que está contaminada e outro balde que está contaminada e misturá-las. Você tem mais contaminação. Não há purificação para isso.
But God determined to save man. He placed upon him the iniquity of us all. The penalty of sin, that you're born in, the penalty of sin is death. Sin is death. And the penalty was so great that there's none of us could help the other. So there had to be someone who could pay this penalty.
Mas Deus determinou salvar o homem. Ele colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. A pena do pecado, quando você nasce na pena do pecado, é morte. Pecado é morte. E a pena era tão grande que não havia nenhum de nós que pudesse ajudar o outro, de modo que teve de haver alguém que pudesse pagar essa pena. E se esta manhã a pena por sair deste salão fosse de 100 bilhões de dólares... Nenhum de nós poderia sair, porque não há nenhum que valha isso. Mas então, se alguém entrasse, que valesse o suficiente para pagar por todos nós, precisa-se de um. Nós não podemos fazê-lo. Precisou de um que fosse digno.
Oh, how I wish I could stop here for a while.
Oh, como gostaria de poder parar aqui por um tempo e voltar e pegar Ruth e Noemi e mostrar como o parente redentor para resgatar a herdade perdida tinha que ser primeiro digno, tinha de ser um parente. Portanto, Deus, o Espírito, Jeová, tornou-se nosso parente ao assumir forma de carne. Ele se tornou parente, teve de ser isso. Então, ele tinha de ser digno. E ele foi aquele que produziu aquela fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel. Ele foi aquele que levou as nossas iniquidades.
A beautiful type. I got your numbers. I've got my scriptures wrote down here. And numbers.
Um belo tipo que tenho aqui em Números. Tenho muitas escrituras anotadas aqui. Em Números, o belo tipo disso está ali. É belo como um todo, se pudessem vê-lo. É a serpente de bronze levantada no deserto. Como que Israel, aquela serpente para eles, era uma picada de morte. E não havia remédio.
There was a physician among them who had the remedy of the cure.
Não havia um médico entre eles que tivesse o remédio ou a cura. Eles tinham médicos entre eles, mas não para aquela picada. Exatamente como eu disse, não há médicos entre nós que possam curar o pecado. É uma picada de morte e todos somos culpados. Todos formados em iniquidade, todos somos culpados. Mas o que Deus fez...
They was guilty then death had to be paid, the penalty of death. But God had Moses to erect the brass serpent and put it on a pole that nothing the people could do, no money they had to pay, nothing at all, no creeds they had to recite, no churches they had to join.
Amen.
Just look and live.
Eles eram culpados então. Então a morte tinha de ser paga, a pena da morte. Mas Deus fez com que Moisés erguesse uma serpente de bronze e a colocasse em uma haste. Que nada que as pessoas pudessem fazer, nenhum dinheiro que tivessem que pagar, nada mesmo, nenhum credo que tivessem de recitar, nenhuma igreja a que tivessem de se unir, apenas olhe e viva. Está vendo quão simples? Olhe e viva. Não se una a uma igreja, nada de sensação. Você não tem de sentir nada estranho. Apenas olhe e viva. Isso é tudo. Tão simples. Não, se você conseguir lembrar de todos os 10 mandamentos, você viverá. Não, se você souber todos os estatutos. Apenas olhe e viva. Era tudo o que você tinha de fazer. E todo homem que olhou para ele viveu. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse, falando com Nicodemos, aqui, ele disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim importa, porque da mesma maneira, para a mesma coisa, o mesmo propósito, para realizar a mesma obra.
Many times it's puzzled people when they see the serpent representing Jesus. The serpent represented Jesus in this much. Did you notice?
Muitas vezes isso deixa as pessoas perplexas quando vem a serpente representando Jesus. A serpente representou Jesus neste sentido. Você notou que a serpente estava morta? Não havia vida nela. Jesus morreu.
Like Cain, when he slew Abel.
Como Caim, quando matou Abel, Abel morreu no altar com seu sacrifício. Depois que Abel ofereceu seu sacrifício e matou seu sacrifício pelo seu pecado, então ele morreu no mesmo altar com seu sacrifício. Para nascer de novo, você tem de morrer no altar com o seu sacrifício. Tão morto quanto ele estava. E você nasce de novo. A serpente não tinha vida nela. E você diz, por que era bronze? O bronze representa julgamento, julgamento divino. Notou que na Bíblia, no Antigo Testamento, o altar era feito de bronze, onde o sacrifício era queimado? O bronze fala de julgamento.
Como Elijah. In his days, he went to look at the skies.
Como Elias, em seus dias, ele foi olhar para os céus para ver se estava vindo chuva depois da sua oração. E ele disse, o céu parece bronze. O que era? Julgamento divino sobre um povo incrédulo, uma nação incrédula que havia abandonado Deus. Era julgamento divino de bronze.
And the serpent itself, its form, represented sin already judged.
E a própria serpente, sua forma, representava o pecado já julgado, pois a serpente foi julgada no Jardim do Éden, e ela foi, a serpente, julgada. E quando olhamos para Cristo, você vê a pena. O único, o próprio Deus, feito carne. Deus vindo à terra e tomou sobre si o pecado de todos nós. E o julgamento e a ira do Deus Todo-Poderoso foi derramado sobre o seu corpo. E lá foi dilacerado na cruz. Esse é o verdadeiro julgamento. Ele pisa o lagar da ira de Deus sozinho. Sozinho ele andou pela estrada. Sozinho ele morreu sem a ajuda de um anjo, de um homem, de sua igreja, de sua mãe, de seus irmãos, de seu pai. Abandonado por Deus, o homem e a natureza. Ele morreu sozinho para nos mostrar que mesmo a própria natureza não pode nos ajudar na hora da morte. Não há amigo, nem padre, nem papa, nem pastor. É a morte. Mas houve um que a suportou por nós. Não havia vida na serpente. Estava totalmente cristalizada. Essa foi a pena. Ele morreu a tal ponto que a terra ficou envergonhada de si mesma. Ele morreu a tal ponto que as estrelas ficaram envergonhadas. Ele sofreu a tal ponto que o sol se recusou a brilhar. Ele sofreu a tal ponto que a lua apagou suas luzes. Ele sofreu a tal ponto que até os elementos da terra ficaram tão negros e escuros que tornou-se meia-noite, tão escuro que se podia até sentir. Não foi nada. Ninguém jamais sofreu assim ou poderia sofrer assim. Não há nenhum mortal que poderia passar por isso, mas ele sofreu. Deus colocou sobre ele a iniquidade de todos nós e fez seus julgamentos passarem sobre ele. E ele pisou o lagar da ira de Deus sozinho, sem ajuda. Não havia nada para ajudá-lo. Deus aplicou a pena. Tudo estava sob essa pena e nada poderia ajudá-lo, porque éramos todos culpados. Não havia nenhum sumo sacerdote que pudesse ter vindo ajudá-lo. Não havia nada que pudesse ajudá-lo. Nenhum papa, nenhum anjo. Tudo recuou e ficou observando. Esses foram os momentos mais importantes da história do mundo. Ele morreu até não lhe restar nenhuma gota de vida. Tornou-se como a serpente de bronze, apenas um ornamento cristalizado pendurado na cruz. Agora, a abordagem a este nascimento, há uma abordagem a ele. E para abordar este nascimento, você tem de passar por um processo. Assim como qualquer coisa que vive de novo, primeiro tem de morrer. E você não pode ficar com seu mesmo espírito. Você não pode ficar com seus mesmos hábitos. Você não pode ficar com os seus mesmos pensamentos. Você tem de morrer. Você tem de morrer como ele morreu. Você tem de morrer no altar dele, como Abel morreu com o seu cordeiro. Você tem de morrer com o seu cordeiro. Você tem de morrer. Morrer para seu próprio pensamento, para nascer ao pensamento dele. Deixar que a mente que estava em Cristo esteja em você. Você tem de ter os pensamentos dele. E agora, irmão, irmã, permita-me dizer isto do modo mais inteligente que eu sei. Como você pode ter os pensamentos dele e negar a sua palavra e ainda assim alegar que nasceu de novo? Somente faça essa pergunta para si mesmo. Como pode fazer isso? Você não pode. Se nasceu de novo, você tem os pensamentos dele. Se a mente de Cristo está em você, então você é uma nova criatura. A Bíblia ensina isso.
And if any brother would like to, will you find that creature? Look that word creature up in the lexicon. And you'll find out that the word creature there is interpreted or translated a new creation. Because you are a one creation, a human being born in sexual desire here on earth, and now you're a new creation born by spirit.
E se algum irmão quiser, bem, você encontra essa criatura, consulte essa palavra criatura no léxico e descobrirá que a palavra criatura lá é interpretada ou traduzida uma nova criação. Porque você é uma criação, um ser humano nascido em desejo sexual aqui na Terra. E agora você é uma nova criação nascida pelo Espírito. Seus próprios pensamentos estão mortos. Eles estão tão mortos que estão cristalizados, como a serpente de bronze, ou como ele morreu quando os céus e a terra e tudo mais testemunharam que ele estava morto. Quando morreu, estava tão morto que até seu sangue e água se separaram em seu corpo. Sua morte foi tão tremenda que, eu digo, o mundo teve um colapso nervoso. Estremeceu, tremeu a tal ponto que as rochas caíram das montanhas. O que poderia morrer assim? Nenhum papa morrendo faria isso. Nenhum pastor morrendo faria isso. Mas quando Deus em carne morreu na cruz, a terra teve um colapso nervoso. Saber que a própria palavra falada de Deus, as rochas e a terra, os gravetos, os bastões e as árvores suspensas na terra, e as estrelas e a lua, sua própria palavra falada viu seu Criador tornar-se carne e o pecado derramado sobre ele. A ira de Deus se derramou sobre ele a tal ponto que a lua apagou sua luz, o sol apagou sua luz, a terra sofreu um abalo nervoso, colapso. Teria arrebentado em pedaços se não fosse para haver um futuro para nós.
E se os elementos da terra, upon looking,
e seus elementos da terra, ao olharem, vendo o que estava acontecendo, levou-os a essa condição, o que isso deveria causar em mim e em você? O que nossas almas deveriam fazer quando olhamos e vemos o que Deus fez por nós? E foi tudo por você e por mim. O que isso deveria causar em nós? Continuar em pecado? Deus me livre, mas se abster dos pecados e morrer para o pecado, não está vendo o que o pecado fez com ele? O pecado o matou, e ele assumiu a pena do pecado para que pudesse trazer a justiça de Deus para você e para mim. Então, quando a justiça de Deus vem a nós, o pecado está morto em nosso ser mortal. Oh, espero que você veja isso.
Yes, to be born again, you must go through a process of death.
Sim, para nascer de novo, você deve passar por um processo de morte. Tudo passa. Pegue um grão de milho, se esse milho espera viver de novo, primeiro tem de morrer.
If a grain of wheat ever expects to live again, it's totally impossible.
Se um grão de trigo espera viver novamente, é totalmente impossível, pois esse milho, esse trigo, essa flor, essa árvore, essa grama, esse vegetal, tudo o que espera viver de novo primeiro tem de morrer. Então, como você vai escapar disso? Primeiro, você tem de morrer. Você tem de morrer. Morrer como? Para si mesmo. Morrer para tudo, para que possa nascer de novo. Você tem de fazer isso. Se não morrer, você nunca poderá viver de novo. E olhe, sabia que a cada dia algo tem de morrer para que você possa viver? Agora, para vocês, adventistas do sétimo dia que estão em nosso meio, muitas pessoas dizem, eu não atiraria em um esquilo, irmão Branham. Eu não mataria um veado ou um coelho, peixe, porque não creio que devemos matar coisas. Meu irmão, sabia que os vegetais e coisas que você come também são vida? Você tem de matá-los. E a única maneira de você poder existir nesta vida é com algo tendo de morrer para que você possa viver através da vida disso que morreu. Agora, se algo tem de morrer para que você possa viver pela sua vida mortal aqui na Terra, para viver de forma mortal, algo não teve de morrer para que, por sua vida, você pudesse viver eternamente? Só faça essa pergunta para si mesmo. E esse foi Cristo, porque nenhum outro possui imortalidade. Somente o Filho possui imortalidade. E Ele se dá a você pelo simples fato de aceitá-lo. Agora, tem de morrer. Agora, isso não significa virar uma nova página agora, este novo ano. Você diz, irmão Branham, tenho frequentado aqui há muito tempo. Tenho sido membro da igreja. Neste ano novo, vou virar uma nova página e começar de novo. Não significa isso. Não virar uma nova página, mas realmente morrer e nascer de novo. Está vendo? Você tem de se sentir tão culpado quando está em sua presença, quer vá da maneira metodista ou da maneira batista, ou de qualquer maneira que vá. Você tem de estar tão culpado e se sentir tão culpado que você... Isso vai matá-lo. Isso mesmo. Isso vai matá-lo. Sua vida mundana morrerá aí mesmo. Você deve se considerar tão culpado na presença de Deus que sua vida mundana morra aí mesmo. A questão do pecado acabou para você quando se encontrar em sua presença. Quando você encarar assim, é certeza que viverá, porque você morre. E a única maneira de você viver de novo é estar, morrer primeiro para que possa viver de novo. Agora, você vê a que ponto estou chegando, não vê? Aham. O que é o nascimento, o novo nascimento? Primeiro, morrer para nascer de novo. E se você ainda tem as coisas do mundo em você, você não nasceu de novo. E como você vai alegar que nasceu de novo e ainda com as coisas do mundo penduradas em você? Está vendo? Como pode fazer isso?
Young Christian, the other day. Bunch of people, I don't say they're not. But in looking at some pictures,
um jovem cristão, outro dia, um grupo de pessoas, não digo que não sejam, mas ao olhar algumas fotos, mulheres cristãs, homens cristãos, todos amáveis em companhia uns dos outros, de roupas de banho, nadando.
That's real love. That's real filth.
Amen. Está vendo? É só... Disseram... Isso é verdadeiro amor. Isso é verdadeira imundice. Não é amor. O amor se expressa de modo diferente.
Our souls are placed by faith on his brass altar.
Nossa alma é colocada pela fé em seu altar de bronze, o julgamento de Deus. E nossa oferta é consumida. Agora lembre-se, quando Elias, sob aqueles céus de bronze, colocou a oferta de Deus sobre o altar, a oferta foi consumida.
Bala could not consume his offering.
Baal não pôde consumir a oferta dele. Não quero dizer isso, mas tenho de dizer é quando você vai a uma igreja e aceita seus credos e suas formas de batismos e a oferta de você supostamente prostrar-se ali, você pode se levantar tremendo, falando em línguas, correndo por todo lugar. Ou você pode se levantar chorando, mas se aquela oferta é recebida por Deus, é consumida, o mundo está morto para você. Você não existe mais, porque nos consideramos mortos e sepultados. Estamos mortos e estamos escondidos em Cristo. Escondidos em Cristo. E além disso, então depois que estamos mortos e sepultados e escondidos em Cristo, então somos selados com o Espírito Santo. Está vendo o que quero dizer agora? Você está morto. Nossa alma está colocada em seu julgamento divino. Isso é bronze. Quando nossa alma é colocada sobre um altar de julgamento divino, qual era a pena? Morte! E quando você se prostra sobre o altar de Deus, que é decretado morte para o pecador, como pode se levantar de lá, vivo no pecado, se Deus aceitou o sacrifício? Está claro agora? Você morre, você é realmente consumido e está petrificado. Não lhe resta mais nada além desta forma em que você está, como a serpente de bronze, como Cristo estava quando o tiraram morto e frio da cruz. Você está morto. Por quê? Você está no altar de julgamento de Deus. Qual é o julgamento dele? Quando o juiz passou sua sentença, qual era a sentença da sua pena? Morte! E quando você coloca sua alma sobre seu altar de julgamento, é morte para você. Agora, entendeu isso? Oh, você pode se levantar de lá e fazer qualquer coisa. Pode dançar no Espírito, pode chorar como qualquer um choraria. Pode correr de um lado para outro do edifício. Pode se unir a todas as igrejas. Pode fazer qualquer coisa que queira. Estou falando com pentecostais agora. É sair, é corromper a esposa de um homem, destruir o lar de um homem. Algumas de vocês, mulheres... Você volta atrás, não importa o quanto a palavra venha a você para fazer o que é certo e coisas tais. Você não a reconhece. Vocês nunca deixarão o cabelo crescer, mulheres. Ou isso, você nunca se vestirá corretamente. Você ainda será exatamente como o mundo, porque ainda não está morta para o mundo. Você está viva com ele. Alguns de vocês, homens, nunca deixarão de beber, fumar. Vocês nunca deixarão de cobiçar mulheres indecentes, vestidas imoralmente. Quando as virem na rua, em vez de virar as costas e ir andando, vocês ainda continuarão cobiçando exatamente da mesma maneira. Por quê? Vocês ainda estão vivos com o mundo. Mas quando aquele sacrifício for recebido, vocês estão mortos. Isso mesmo. Estão ouvindo o que quero dizer? Entendem do que estou falando? Agora, sua alma está posta sobre o altar do julgamento de bronze de Deus. Então, Deus recebe o sangue. Agora, isso mostra que você ainda não o recebeu. Se você ainda está vivo no mundo, Deus nunca o recebeu.
Until it's laid on his judgment, sir, until his judgment has actually killed your senses.
Agora, vocês que estão falando sobre receber o Espírito Santo, e como se tem de esperar tanto, aqui está. Até que Deus receba aquele sacrifício, até que seja posto em seus julgamentos lá, até que seu julgamento realmente tenha matado os seus sentidos, você pode dizer, bem, vou virar uma nova página. Não é isso. Bem, sei que eu fumava, vou parar de fumar. Ainda não é isso. Até que Deus receba aquele sacrifício em seu altar de bronze, seu altar é julgamento. Qual é o seu julgamento? Morte! Essa é a pena. A alma que pecar, permanecer nisso, essa morrerá. Não me importa o que você tenha feito. Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não fiz isso e fiz aquilo. Ele dirá, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Estão vendo? Quando aquele sacrifício é recebido pelo fogo e sobe assim, e a fumaça sobe, você se eleva com o seu sacrifício aos céus. E então, você está selado para fora das coisas do mundo. Nossa alma está em seu altar.
What are you done then? After you have been died, then what are you do? Then you are conceived.
O que você fez então, depois de ter morrido então? O que você deve fazer? Então você é concebido de novo. Você é concebido de novo. Primeiro você foi concebido em iniquidade. Agora você é concebido em algo novo. O que é isso? A palavra viva. Amém. Ah, isso muda a questão agora, não muda? Agora, a dificuldade já passou após ver o que você tem de fazer. Agora, o que acontece? Você é concebido de novo na palavra viva. O que é isso? A palavra se torna viva em você. Você começa a ver as coisas de modo diferente, onde outrora você não conseguia ver isso, agora você vê. Há algo diferente agora. Faz com que todas as escrituras se juntem. Faz com que tudo se encaixe certinho. Então, agora algo começa a acontecer. Agora, você morre para seu próprio pensamento. Agora, você é concebido porque somos lavados pela água da palavra. Está certo? O que você faz com um bebê assim que nasce? Lava-o. Está certo? É assim que um homem morre para si, nasce de Deus, ele é lavado pela água da palavra. Amém. Se ela diz, nome de Jesus, você diz, nome de Jesus. Se diz, necessário você nascer de novo, você diz o mesmo. Tudo o que Deus diz, você é lavado por aquela água da palavra. Amém. Agora, você está pronto agora para a vida. Você está pronto para ser começar agora. Agora você nasceu de novo, nasceu na família de Deus, com um novo pai. Sim, senhor, seus tutores costumavam ser. Agora você tem tutores que são. Agora você recebeu um novo pai. Você não pode nascer sem ter pai. Por isso, se você nasceu na irmandade de uma igreja, é isso que você tem. Se você nasceu em um credo, aí está. Mas se nasceu em Deus, concebido em sua palavra, você tem um novo pai, que é Deus, pronto para tornar conhecida a sua palavra entre com você, proferi-la através de você. Oh, um novo pai. Esse pai é Deus. Ele está pronto para tomar a sua palavra agora que ele já falou e colocá-la em você e fazê-la ganhar vida. Está vendo? Agora você recebe seu treinamento agora. Você está pronto. Você está pronto para entrar em treinamento agora. Treinamento de filho. Essa é a parte difícil. Quando você acha que deveria fazer isso e a palavra o interrompe e lhe mostra outra coisa. Ora, eles creem nisso. Não faz diferença em que eles creem. Aqui está o que Deus disse. Convém-lhe tratar dos negócios do Pai. Agora você está nascendo de novo. Agora você está ficando certo, sendo endireitado. Você tem um novo Pai. Então, se você nasceu de novo e tem um novo pai, então você tem uma nova natureza. A velha natureza está morta e você tem uma nova natureza. Você outrora estava indo numa direção, agora está indo em outra direção. Outrora você estava indo nesta direção, para baixo, agora você está indo nesta direção, para cima. Suas afeições estão voltadas para as coisas que são de cima. Uma nova afeição. Você não ama mais as coisas do mundo. Sua afeição é de Deus. Você não se importa com o que o homem diz, como riem de você e dizem que você é modelo antigo, ou o que quer que seja. Assim, você não se importa. Porque nasceu de cima e suas afeições estão voltadas para as coisas que são de cima. Deus não se envergonha de você e você não se envergonha dele. Isso mesmo. Então você está... Leia o capítulo 11 de Hebreus, bem aqui. Eu o tenho anotado. Apenas porque como as pessoas aquele dia, como elas fizeram, como andaram vestidas de peles de ovelhas pelos desertos e desamparadas e tudo mais, das quais o mundo nem sequer era digno. Está vendo? Leia, será bom para você. E você pode ver aí o que as pessoas, quando a natureza delas é mudada, o que acontece.
Agora, que tipo de natureza você tem, Brother Branham? His nature. If I had my father's nature, then I'd do the things my father did.
Yes, amen.
But now that I'm born again, it depends on who my father was.
Agora, que tipo de natureza você tem, então, irmão Branham? A natureza dele. Se eu tivesse a natureza de meu pai, então eu faria as coisas que meu pai fazia. Mas agora que nasci de novo, depende de quem foi meu pai. Se você só nasceu na igreja, você tem um pai e igreja. E pode chamá-lo de pai. Se quiser, chame-o de qualquer coisa que queira, porque ele é seu pai. Mas se seu pai é Deus, e você nasceu na família de Deus, você busca aquelas coisas que pertencem a Deus. Isso mesmo. Então você é filho de Deus. Sua natureza é a natureza de Deus. Então, quando alguns, você os ouve, alguns dizem, nossa igreja crê que os dias dos milagres já passaram. Como você pode crer que os dias dos milagres já passaram quando a própria natureza de Deus está em você? Quando ele é um total milagre, sua natureza é milagre, seu hábito é milagre, todo o seu ser é milagre. Como você pode ser outra coisa senão milagre? Seu novo nascimento é milagre. Sua nova vida é milagre. Até mesmo sua natureza é um milagre. Como pode olhar para trás e dizer, aquelas coisas estão mortas? Isto está certo. Está vendo? Você é uma nova criatura, nova criação, sem dúvida. E quando os filhotinhos nasceram, todos eram pintinhos, menos um. Era uma águia, era uma avezinha estranha, era completamente diferente, mas, veja, ela nasceu em outra categoria. O esperma e o óvulo eram diferentes. Isso produziu um pássaro diferente. Certamente que parecia esquisita. Ela agia engraçado para os demais, mas estava agindo de forma natural, porque não podia fazer diferente, porque ela era uma águia. Sua natureza era de águia, assim, isso era tudo o que ela podia ser, era uma águia. Mas há muitas delas nessas denominações. Elas são realmente águias, mas simplesmente não parece certo vê-las espojando-se na lama e nas coisas do mundo. Veja, esse é o negócio delas. Vá buscá-las. Certo dia, a velha mãe águia apareceu e você acha que aquela galinha poderia segurá-lo no chão por mais tempo? Não importava o quanto calejasse, quão bem ela dissesse, venha cá, meu bem, encontrei algo neste lugar, venha. Oh, que coisa! Suas afeições estavam voltadas para as coisas de cima e ela foi ao encontro dela. Nada mais de denominações para ela, não se pode afastá-la disso. E um homem que nasceu de Deus, você não pode mais chamá-lo de volta àquela sujeira podre do pecado. Ele está morto e nasceu de novo. Ele é uma nova criatura. Ele tem a natureza da águia. Ele tem de se levar aos céus e voar alto. Ele tem de chegar lá onde sua mãe está, seu pai. E é assim que você, um homem que crê, tenta, venha se unir à nossa igreja, ora, isso é fanatismo, o dia... Agora, se aquela águiazinha, talvez lá de pé, e ouviu aquela mãe gritar, e olhou em volta e disse, onde está? Aqui, talvez ela tenha gritado algo assim para a águiazinha, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a mãe diz, os dias dos milagres já passaram. Os dias dos milagres já passaram. Não existe isso. Isso é fanatismo. Oh, que coisa. Ora, não se conseguiria segurá-la mais. Posso simplesmente ouvi-la dizer, mamãe, como faço para chegar aí em cima? Apenas bata as asas, meu bem. É tudo o que você tem de fazer. Você é uma águia. Apenas caminhe pela fé. Como vai ser, mamãe? Não sei. Apenas continue caminhando. Lá vai ela. Suas primeiras batidas de asas pousou em um moirão de cerca. Chegou a essa altura, de qualquer forma. Ela disse, apenas venha, eu a pegarei. É isso. Uma nova natureza, um novo ser, uma nova criação, a natureza do seu pai. E você crê e ama cada palavra que ele disse. A palavra de todo homem é mentira contrária a esta palavra. Esta é a palavra de Deus, está vendo? A Bíblia está certa. Não importa o que a igreja diga, a Bíblia ainda assim está certa para você, porque sua natureza foi transformada. Agora, se você tem um pai e igreja, você crerá naquele pai e igreja. Mas se você tem o pai, Deus, você crerá na palavra de Deus. Se você tem como pai a igreja, você crerá nisso porque você é da natureza dele. Esse é o seu pai. Mas se seu pai é Deus, então você crerá na palavra de Deus. Se você é igreja, você irá crer na palavra dela. Você crerá na palavra da igreja. Você será o que a igreja diz, mas se nasceu de novo, então crerá no que Deus diz, porque Deus é o seu pai, não o mundo ou os credos da igreja. Faz-me lembrar, certo dia eles em um quintal disseram que tinha um pato que estava seguindo algumas galinhas. E o pato, você sabe, era um animalzinho engraçado para aquelas galinhas. Ele era meio desengonçado, você sabe, e de bico grande. Você sabe, mas isso, sendo que ele era desengonçado, ele tinha aquele bico lá com algum propósito. E é assim que acho que às vezes o cristão parece ser um pouquinho, fica um pouco fanático, mas isso está lá com um propósito, está vendo? Assim, ele parecia engraçado, enquanto andava para lá e para cá com as galinhas e ele podia, perus e demais, eles tinham bicos bem pequenos e curtos, e enquanto as coisas que faziam e não foram feitos como aquele pato. Certo dia, a mãe o levou com um monte de pintinhos e ele, para a parte de trás, ele sempre ficava bem para trás, você sabe, um tanto. Ele nem sequer falava como eles. Seu idioma era diferente. Eles não conseguiam entender um ao outro. Assim é com o cristão, quando nasce de novo. Veja, ele saiu de um ovo diferente, é só isso, está vendo? Talvez ele tenha, creio que há muitos deles aqui nestas igrejas denominacionais que são patos genuínos, mas tem um líder galinha. Isso mesmo. Portanto, simplesmente não entendem isso. Parece rude, não foi a propósito, mas estou tentando mostrar um ponto. Certo dia, ela o levou um pouco longe demais para trás do celeiro. Havia um pouco de água correndo atrás do celeiro. Sim, uma mina correndo, um riacho. E ele estava indo por lá, imaginando o que era aquilo. Você sabe, seguindo a galinha. E ora, ele nem mesmo gostava da dieta que estavam comendo. Não parecia certo para ele. Essas velhas coisas que eles fazem não pareciam certas. Então, depois de um tempo, ele sentiu um cheiro. Cheiro bom. De onde vem isso? Oh, esse cheirinho do céu. Sinta esse cheiro de algo refrescante. Um sermão que o atrai, que penetra fundo. Você sente a palavra se ancorar. Sol celestial. Ele pensou... de uma maneira ou de outra, esse cheiro que senti se enquadra com a minha natureza. Ele respirou novamente. Está em algum lugar. Agora, vocês não sabem me dizer. Está em algum lugar. Sei que há algo em algum lugar a que eu pertenço. Não a este credo, está vendo? Sabe o que quero dizer? Ele sentiu o cheiro de água e sua natureza era a de pato. Portanto, pato e água simplesmente combinam. É assim que um crente e Deus combinam. Logo, ele sentiu mais uma vez o bom cheiro dela. Ficou mais forte. Depois de um tempo, o vento começou a soprar, como o vento veemente e impetuoso. Você sabe, começou a soprar a brisa direto da água para ele. Ele não conseguiu aguentar mais. Lá foi ele morro abaixo. Balança, 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 balança. Apenas, você sabe, fazendo quá-quá, quá-quá, quá-quá. Aquele biquinho erguido, você sabe. Ele sentiu cheiro de água. A velha galinha disse, seu fanático, volte aqui. Não adiantou. Ele sentiu o cheiro de água. Ele estava indo para a água. Há uma fonte cheia de sangue, tirado das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham sob a torrente e perdem toda a sua mancha de culpa. Um verdadeiro cristão não quer nada a ver com o mundo. Eles não querem viver por aí ao acaso e se perguntando onde estão. E hoje são metodistas, e amanhã são batistas, e presbiterianos, e pentecostais, e assim por diante. Oh, irmão, isso é horrível! Um verdadeiro cristão quer receber o frescor do Espírito, o frescor de Deus em sua vida, algo que o torne uma nova criação. Assim que ele conseguir uma saída para isso, ele dirigirá a neve ou qualquer outra coisa para chegar a isso. Ele irá embora porque, para começar, ele é um pato. Sim, não credo. Não, não. Não, não. E se você ainda ama as coisas do mundo, você está enganado. Seu sacrifício ainda não foi aceito. Sua natureza não foi mudada. Agora, sabe o que significa nascer de novo? Veja, sua natureza é mudada. Você se torna uma nova criatura. Você tem de morrer primeiro e então nascer de novo. Sei que está na hora de encerrar, mas dê-me apenas alguns minutos. Vou falar rapidamente sobre estes textos. Vejam, vejam. Se você ainda ama o mundo e afirma que nasceu de novo, não importa o que tenha feito. Você pode ter chorado, você pode ter sentido calafrios. Estas coisas estão bem. Não tenho nada contra isso. Os cristãos choram e sentem calafrios. E você diz, irmão Branham, falei em línguas exatamente. Isso pode ser ótimo e pode ser muito bom. Estou olhando para uma pequena mulher agora mesmo que veio a mim não faz muito tempo com uma visão, um sonho que ela teve e eu recebi a interpretação. Ainda assim, foi bem difícil ir dizer a essa pequena esposa de um pregador pentecostal que ela não tinha o Espírito Santo. Uhum. Mas ela não tinha. Mas então ela o recebeu. Vejam, sim, é diferente. Veja. Sim, não é falar em línguas, não é dançar no Espírito, não há nenhuma dessas coisas pela qual você possa colocá-lo. É uma morte e um nascimento, uma natureza mudada, um gênio mudado. As coisas velhas estão mortas, as coisas novas são novas. O mundo está morto e Deus é novo. Deus é a sua vida e o mundo está morto para você. Agora, entendeu? Muito bem. Agora escute, vou ter de cortar só um pouquinho aqui, você sabe, tirar os espinheiros do caminho. Mulheres e homens que não seguem a palavra de Deus e seu ensino, depois de afirmarem que nasceram de novo, há algo errado. Vou falar com as mulheres só por um minuto. Se uma mulher que sabe que a palavra de Deus condena cabelo curto, é usar shorts, usar calça comprida, vestir-se imoralmente e não tem decência suficiente para deixar o cabelo crescer e vestir roupas que se pareçam com uma cristã, você está enganada. Não me importa pelo que passou, você pode ter falado em línguas como se despejasse ervilhas em couro seco. Você pode ter dançado no Espírito até sacudir todo o edifício. Isso não tem nada a ver. Isso mostra que o amor do mundo ainda está em você. Quando Deus condena isso, ele disse, não é, uma mulher deve ter cabelo longo e a própria natureza lhe ensina que o homem deve ter cabelo curto porque Deus está sobre o homem e o homem sobre a mulher. E se uma mulher corta o cabelo, ela desonra sua cabeça, que é o seu marido. Se um homem deixa o cabelo crescer, então ele desonra sua cabeça, que é Cristo. Está vendo? Que as vossas mulheres se ataviem em traje honesto, limpo, próprio de damas. Está vendo? E então, sem decência comum para fazer isso, nós dizemos, glória a Deus, aleluia, eu falei em línguas, aleluia, glória a Deus. Isso mostra que esse espírito aí está errado. Ele aceitará a palavra toda vez se for a natureza da palavra. E a palavra é carne, e a palavra era Deus, e a palavra é Deus. E se as palavras estão em você, fazem-no tornar-se um filho ou uma filha de Deus, um descendente dele, crendo em sua palavra. Não creio em ser batizado nesse velho nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não me importa o quanto você tente explicar. Eu acredito em meu pastor. Acredite mesmo. Esse é o seu pai. Mas se Deus é o seu pai, você se alinhará com a palavra de Deus. Pregador? Muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome? Pregadores, não fiz muitas obras poderosas? Evangelistas no campo, apartai-vos de mim, vós, praticantes de iniquidade, filhos ilegítimos. Isso mesmo! Se você nasce de Deus, você é lavado nas águas da palavra, separado das coisas do mundo e crê em Deus. Você está morto para o seu próprio pensamento, morto para as suas próprias ideias, morto para tudo mais, exceto a palavra de Deus. E ela vive em você, operando novamente através de você, provando que é a palavra de Deus. Você diz, estou morto para o mundo, estou morto para o mundo, irmão Branham. Nega a palavra de Deus? Jesus disse, esses sinais seguirão aos que crerem. Agora estamos chegando ao que nascer de novo significa, está vendo? Ainda genioso, ainda mesquinho, arrogante, alguém diz algo sobre você, você está imediatamente pronto para brigar. E então, nasceu do Espírito de Deus? Não, o Espírito de Deus não faz assim. Não, o Espírito de Deus é humilde, manso, doce e longânimo. Esse é Deus, amoroso, amável, perdoador. Esse é o Espírito de Deus. Ah, sim. Mas eles não largam essa denominação e falam em línguas, profetizam, fazem todos os tipos de obras. Jesus disse que fariam, tendo aparência de piedade. Não largam a denominação porque ela é o pai deles. Nasceram nesse pai denominacional. Mas se você nasceu de Deus, este é o seu pai. Ele é a palavra. A palavra. Não importa quantas sensações você tenha, ainda é filho de Satanás até que se torne morto para o mundo e vivo em Cristo.
Listen quickly now. A soul, good or bad, death doesn't change it.
Escute rapidamente agora. Uma alma boa ou má, a morte não a muda. Eu tinha muitas escrituras anotadas aqui sobre isso que queria comentar. O que é uma alma? O que é uma alma? É você. Você é uma alma, a parte dentro de você. Quando morre, qualquer que seja a forma em que essa alma estiver, é assim que ela vai. Ela vai para o seu destino. Você não poderia alterá-la. Não importa o quanto fizesse em prol disso, aquela alma tem de ser mudada aqui, nascer de novo. Você diz, e quanto ao Espírito Santo, irmão Branham? O Espírito Santo o batiza no corpo para serviço, mas você crê para a vida eterna. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Está vendo? Então, você é batizado pelo Espírito Santo no corpo para manifestações dos dons e assim por diante, mas você crê para a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. E quando você crê, é quando você está morto e nasce regenerado, uma nova criatura. Muito bem. A alma, agora lembre-se, boa ou má, a morte não tem nada a ver com isso. A morte somente a leva para o seu destino. Está ouvindo? E se você ainda tem o mundo e o amor do mundo nela, ela morrerá com você, porque o mundo tem de morrer. Deus condenou o mundo. Essa é a ordem mundial. Deus o condenou e ele tem de morrer. E se esse mundo está em você, você morrerá com esse mundo. Que coisa. Não vejo como isso poderia ser mais claro. Está vendo? E se é boa, nasceu de Deus, ela tem de ir para Deus. Se é do mundo, ela ficará para perecer com o mundo. Se é de Deus, ela viverá com Deus, instruída ou não, instruída ou analfabeta. Se o mundo ainda está ali, ela tem de morrer. E se o mundo está em sua alma e seu desejo é das coisas do mundo, você perecerá com o mundo. Está claro, não está? Deveria estar. Você faz parte do mundo morto. E assim como o mundo está morto, você está morto com o mundo. Mas se você nasceu de novo, está vivo com Cristo e suas afeições estão nas coisas de cima e não nas coisas do mundo. Mas se você nasceu de novo do Espírito de Deus, você se torna parte de Deus e é eterno com Ele. Então, a morte não pode tocá-lo quando você nasceu de novo. Você é eterno. Você mudou de uma criatura do tempo para uma criatura da eternidade. Você mudou da morte para a vida. Estou falando de eterno. Da morte eterna para a vida eterna. Se você é do mundo, você morre aqui com ele. Se você ama, a Bíblia diz em João, se amais o mundo ou as coisas do mundo, é porque o amor de Deus nem mesmo está em vós. Você não pode amar o mundo. E Jesus disse, não podeis amar a Deus e a Mamom. Mamom é o mundo. Você não pode amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. E aquele que diz que me ama e não guarda as minhas palavras, isto é, a Bíblia, é mentiroso. E a verdade nem mesmo está nele. Aí está. Oh, Tabernáculo Branham, e todos vocês, boas pessoas, passamos um levantamento. Este é o ano novo. Comecemos, passamos algo, tiremos as coisas do mundo de nós. Se ainda está aí, livremos-nos disso. Sim, Senhor. Muito bem, as pessoas de hoje, tenho de me apressar, as pessoas de hoje recebem todos os tipos de espíritos. Elas vão e recebem um espírito de igreja. Elas até mesmo recebem espíritos que chamam a si mesmos de espíritos de Deus, que nasceram de novo e negam que a palavra de Deus é verdadeira. Poderia imaginar o espírito de Deus negando sua própria palavra? Para vocês, católicos, católicos romanos, quero dizer, poderia você realmente dizer que nasceu do Espírito de Deus e aceitar esses dogmas que são contrários à Bíblia e negar a palavra de Deus e dizer que você é, que o Espírito de Deus está em você? O Espírito que escreveu esta Bíblia a negaria? Seria como se eu dissesse algo e me levantasse e mentisse quanto a isso. Deus dizer algo, então virar-se e mentir sobre isso? Quando a Bíblia disse, é impossível que Deus minta, porque Ele é a própria fonte de toda a verdade. Você, metodista, batista, que é batizado em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, e sabe a verdade agora? Você tem sua Bíblia. Você que apenas recebe uma afiliação da igreja apertando mãos. Você que leva sua carta de uma para outra e afirma que nasceu de novo do Espírito de Deus? Como você pode fazer isso e então encarar a palavra de Deus e chamar-se de cristão nascido de novo? Quando você está morto para a igreja, está morto para os credos, está morto para o mundo, está morto para tudo mais, exceto Deus, e Deus é a palavra. Aí está. Vejamos. Eles recebem todo tipo de espírito. Oh, eles têm espíritos de igreja, têm todos os tipos de espírito. Agora, ouça com atenção. Profetas, a palavra de Deus vem ao profeta. A Bíblia disse isso. Agora, encerrando, só tenho mais uns dois comentários aqui que quero fazer e então vou finalizar. A palavra do Senhor vem aos profetas. O que vem aos profetas? A palavra da igreja vinha ao profeta? A palavra do credo vinha ao profeta? A palavra do Senhor. Que era isso? O profeta revelava a palavra de Deus. Está vendo? Esses são profetas, profetas verdadeiros. Agora, temos falsos profetas. Chegaremos a eles daqui a um minutinho. Mas o verdadeiro profeta, a verdadeira palavra vinha ao verdadeiro profeta. Não poderia ser nada mais. Agora, um credo não vinha ao profeta. Uma denominação não vinha ao profeta. Não, mas a palavra do Senhor vinha ao profeta. E ele a revelava ao povo. O verdadeiro profeta tinha a verdadeira palavra. Como se testa um verdadeiro profeta? Quando ele tem a verdadeira palavra. Então, se não é uma palavra verdadeira, tem que ser uma falsa. Você diz algo diferente desta palavra. E esta palavra é a palavra de Deus, que é a palavra de todo profeta. Seja mentira, e a palavra de Deus seja verdadeira. E se essa palavra que está vindo do profeta é a palavra de Deus, então ele é um verdadeiro profeta, porque a palavra vem aos profetas, profetas verdadeiros. Nós sempre tivemos falsos, verdadeiros profetas, a verdadeira palavra, falsos profetas, falsa palavra. Nossos credos, nossas denominações, una-se a isso, diga isso, creia nisso, faça isso. Mas a palavra verdadeira vem ao profeta verdadeiro. E ele lhe diz a palavra verdadeira. Você segue essa palavra verdadeira e recebe uma experiência verdadeira da palavra. Porque a palavra se faz carne em você. E você se torna filho de Deus. E a palavra de Deus está se revolvendo diretamente de Deus para dentro de você. Porque você é a natureza dele. O Espírito dele está em você. E você fará as obras de Deus. Aleluia! A Bíblia disse que sim. Oh, que coisa! Os falsos profetas trazem palavras falsas. O que eles fazem? Têm sensações falsas. Os falsos profetas mantêm o suficiente da verdadeira palavra para serem falsos. Eles costumavam não fazê-lo, mas a Bíblia disse, você quer anotar a Escritura sobre isso? 2 Timóteo 3. Veja. Os falsos profetas têm o suficiente da verdadeira palavra para torná-la falsa, porque a Bíblia disse que eles teriam aparência de piedade. Para terem a aparência de piedade, eles têm de ter um pouco dela como verdade. Aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. A eficácia do quê? Para fazê-los se endireitar. Ser diferente. Servir a Deus. Não ir a bailes e coisas do mundo que a Bíblia condena. Não cortar o cabelo, como os falsos profetas dizem que não faz diferença. Alguém disse, não faz muito tempo, creio que citei isso antes, não sei. Me disse, por que é que o Senhor não deixa essas mulheres e esses homens em paz? Disse, ora, lá as pessoas creem que o Senhor é profeta. Eu disse, não sou, mas as pessoas creem que é. Por que não lhes ensina como receber visões, como fazer as obras de Deus assim? Eu disse, como posso lhes ensinar álgebra quando não conhecem o ABC? Está vendo? Está vendo? Como se pode tirar uma criança do jardim de infância e lhe dar uma educação universitária hoje, ensinar-lhe medida de raiz quadrada? Como se pode fazer isso quando ela não sabe o que significa ABC? Sabe o que significa ABC? Sempre creia em Cristo. Isso mesmo. Não creia na igreja, não creia no credo, não creia nas doutrinas deles. Creia em Cristo. Por quê? Conhecê-lo. Conhecê-lo é vida, está certo? Não conhecer o credo dele, não. Ele não tem credos, nem sequer conhecer a palavra dele. Não conhecer a palavra dele, você tem de conhecê-lo. Conhecê-lo como seu salvador no novo nascimento. Como Jesus disse a Nicodemos, se não podes crer em coisas terrestres que eu te falo, como poderias crer nas coisas celestiais? Como você vai crer em coisas espirituais que entram no Espírito e conhecer e ter visões e coisas assim para colocar uma escola em ordem assim, quando eles nem mesmo creem em coisas terrestres? Não conseguem sequer crer em usar roupas corretas. Não conseguem sequer crer em parar de fumar e parar de mentir, deixar seu mau gênio de lado e todas essas coisas, fazer todas essas coisas ou parar de cobiçar. Como se pode ensinar as pessoas a entrarem no Espírito quando tem todas essas coisas ainda penduradas nelas? Sim. Oh, que coisa! Os falsos profetas têm palavras falsas, credos, denominações, sensações. Oh, bendito seja Deus. A única coisa que você tem de fazer, quer usar a veste de Elias? Glória a Deus. A única coisa que você precisa fazer é apenas ficar com a mente vazia, não pensar em nada e dizer, oh, enche-me, enche-me, enche-me. O diabo certamente o fará. E então você confia nisso? Oh, senti isso no corpo todo, irmão Branham. Eu o senti. Oh, glória a Deus, aleluia. Dando pulos assim. Oh, eu o recebi e vive como você vive. Pelos seus frutos os conhecereis. Está vendo? Veja, não sensação. Oh, irmão, se quer receber o Espírito Santo, simplesmente ajoelhe-se no altar e diga glória, 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 até falar em línguas. Volta e vive qualquer tipo de vida. Mente, rouba. Quando lhe falam sobre ser batizado em nome de Jesus Cristo, isso é fanatismo. Minha igreja ensina diferente. E diz que nasceu de novo. Foi lavado pelas águas da palavra. Há algo errado em algum ponto, está vendo? Você crerá em cada palavra exatamente do jeito que está escrita aqui. Não precisamos, e nós não. E a Bíblia disse, não é de particular interpretação. Deus a interpretou e assim é. Ele, palavra, sua palavra aqui. Não diz a Bíblia em segunda, creio que lá em 2 Pedro, a Bíblia não é de particular interpretação. Certamente, não particular. Está escrita exatamente da maneira que ela quer dizer, bem assim. Somente creia nela exatamente da maneira que está escrita aqui. Ela trará os mesmos resultados.
Now, false teachers will bring false birth.
Agora, falsos mestres trarão falsos nascimentos. Profetas verdadeiros trarão a palavra, o nascimento da palavra, Cristo. Falsos profetas trarão o nascimento falso, o nascimento das igrejas, o nascimento dos credos, o nascimento das denominações. E aqui está, irmão pentecostal, falsas sensações, e dizem que alguém tem o Espírito Santo porque fala em línguas. Já vi demônios falarem em línguas, lápis se inclinarem e escreverem em línguas desconhecidas. Isso não significa nada.
By their fruit you shall know them. Brother Branham, do you believe in speaking in tongues? Yes, sir. You believe in shouting? Yes, sir. To be a Christian, I believe that. I believe God's word. Amen. But if the life isn't there to back it up,
veja, tem de ser uma vida. Pelos seus frutos os conhecereis. Irmão Branham, o irmão crê em falar em línguas? Sim, senhor. O irmão crê em gritar? Sim, senhor. Para ser cristão, eu creio nisso. Eu creio na palavra de Deus. Mas se a vida não estiver ali para respaldar, sai por aí um convencido. Glória a Deus, aleluia. E então me diz que isso é Cristo. Cristo era humilde, dócil e gentil. Lá é uma cidade e que coisa, seu ombro tem de ser escovado, vocês sabem, e tudo tem de estar certinho, nenhuma ruga no seu terno. E você tem de ter o melhor, ou então nem vai. Ter um tanto de dinheiro garantido, ou não pode fazer uma reunião. Oh, que coisa, todas as denominações, elas têm de lhe dar tapinhas nas costas. Não houve nenhuma delas que lhe tenha dado tapinhas nas costas, pois ele era a palavra. Isso mesmo. Os falsos ficam com o suficiente do verdadeiro para produzirem aparência de piedade. E ouça, agora estou dizendo algo aqui que quero que você ouça. Esse tipo de falsas concepções, você sabe o que é uma falsa concepção? Leva milhões de pessoas a um falso nascimento. Falsos mestres levam as pessoas a crerem em uma sensação, porque você estremeceu todo, você o recebeu, porque teve uma sensação estranha que passou sobre você. Você viu luzes à sua frente e ficou cego e cambaleou. Isso foi a capa de Elias que foi colocada em você. Isso mesmo, você o recebeu. Sabe o que você é? Você é um filho manifestado de Deus. Onde você se encontra? Derrotado. Isso mesmo. Glória a Deus. Eu fui certa noite e tive um sonho. Oh, sim, aham. Está vendo? Oh, eu vi isto, aquilo. Sim, aham. O irmão não crê em sonhos? Sim, senhor, creio, com certeza. Mas se esse sonho não estiver apoiado pela palavra de Deus, então está errado. Esta é a verdade aqui. Fique nisto. Sim, senhor. Leva milhões a um falso nascimento. Imagine só, tem um artigo de jornal que ia trazer comigo de que o padre ecumênico de todas as ortodoxas gregas e igrejas ortodoxas conversou com o Papa João XXII e disse: podemos não vê-la em nossa geração, mas está surgindo a união da grande irmandade de protestantes e católicos. Pensei, louvado seja Deus. Alguém recortou isso de um jornal, escreveu para mim assim. Creio que foi o irmão Norman ou alguém. Disse, irmão Branham, é mais tarde do que pensamos. Olhem hoje, o ministro da guerra e muitos ofícios diferentes e o presidente. E esta nação é toda controlada pela católica. Escutem, você diz, bem, eles são cristãos. Ser cristão é ser como Cristo, ter seu espírito, está certo? Aqui está algo rude, mas quero dizer, se você chamasse um porco de ovelha, isso faria dele uma ovelha? Ora, se você dissesse, porquinho, estou cansado de você ser porquinho, quero um cordeirinho, por isso vou levá-lo aqui fora e esfregá-lo todo, e lavar seus dentes e pentear seu cabelo e eu vou torná-lo um cordeirinho. Vou amarrar uma fitinha rosa em seu pescoço e você vai ser um cordeirinho em vez de um porquinho. Você vai e diz, cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho. Ele ainda faz, oink, oink. Solte-o em um chiqueiro, ele comerá toda a lavagem que puder achar. Certo? E não se trata de aspergi-lo, não se trata de colocá-lo na água, é uma morte e um nascimento. Sim, senhor, diz, não vou alimentá-lo com nada além de alfafa, vou alimentá-lo com alimento de ovelha. Mesmo que o alimente com alfafa, ele ainda é porco. Só isso, está certo? Certamente que está certo. Ora, claro, ele é porco porque sua natureza é de porco. E se você ama o mundo ou as coisas do mundo, você ainda é porco. Isso mesmo, requer-se o poder de Deus para transformar sua alma. Morra como porco, ponha seus hábitos de porco no altar, prostre-se lá e deixe que o sacrifício de Deus seja o fogo do julgamento descer e consumi-lo como porco e fazê-lo renascer como cordeiro. Então, você não comerá lavagem, você não poderia, sua gastronomia não digeriria. Você não está certo, não fará, certamente não fará dele um porco dizer, ou fará dele um cordeiro dizer que ele é um cordeiro. Da mesma forma, com uma pessoa chamada de cristã, por algum credo ou alguma sensação, você diz, glória a Deus, irmão Branham, dancei no Espírito a noite inteira aquela noite, falei em línguas, oh, que coisa, irmão Branham, estou falando com os pentecostais agora, eu dancei no Espírito, oh, tive sensações, tudo mais, mas já vou lhe dizendo, não me venha falar sobre aquela coisa lá de nome de Jesus, continue assim, porquinho, você ainda é porco. Só isso. As minhas ovelhas ouvem a minha palavra. Eu digo, mas irmão, olhe, encontre-me um lugar onde já se batizou em nome do Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia. Não importa o que isso faça. Aleluia, não quero nada desse negócio de só Jesus. Quem mencionou o negócio de só Jesus? Estou falando da Bíblia. Só Jesus é um grupo de credos e um grupo de denominações. Uma não pode chamar a outra de nada, porque ambas estão dentro disso. Mas estou falando de cristãos 100% puros e genuínos, nascidos de novo do Espírito de Deus e as gotas de orvalho do céu em suas vidas. É disso que estou falando. Se você é metodista e recebeu isso, amém. A única coisa que você precisa fazer é ser direcionado para a palavra. Você a seguirá como o pato indo para a água. Está vendo? Exatamente. Isso mesmo. As pessoas hoje querem atalhos. Elas não querem... Elas acham que se recebe isso em apenas um minuto. Glória a Deus. O que é isso? O que é que elas fazem?
Like some of these fellows that they got like certain people that I could call names, but I don't want to do it because this is on tape. But they're in a nightclub tonight with a guitar beating it. Yeah. And tomorrow morning they're standing in church somewhere beating that same guitar.
Esta noite elas estão em um, estão lá fora no, como alguns desses indivíduos que arranjam, como certas pessoas cujos nomes eu poderia citar, mas não quero fazê-lo porque isso está sendo gravado, mas estão em uma boate hoje à noite com um violão tocando e amanhã de manhã estão na igreja em algum lugar tocando aquele mesmo violão. Imundice! A Bíblia diz em Isaías capítulo 28, todas as suas mesas estão cheias de vômitos, como o cão vai ao seu vômito e o porco ao seu espojadouro. Assim fazem eles. Por quê? Eles ainda são cães e porcos. Isso é o que os faz retornar ao espojadouro e ao vômito. Você ainda é. Não nasceram de novo. Se nascem de novo, são novas criaturas. Sabe de uma coisa? Pegue um velho corvo, ele não faz. O quanto você tente, você poderia pintá-lo exatamente tão verde-oliva quanto uma pomba, tão cinza quanto uma pomba branca, pintá-lo todo, ele ainda é corvo por dentro. Tá vendo? Ele ainda é fedido. Um velho urubu do mesmo jeito, carniceiro, come as coisas mortas da terra. Isso mesmo. Mas, sabe, uma pomba nem sequer tem de tomar banho. Oh, aleluia! O corpo de uma pomba, porque é pomba, ela tem um óleo que vem através de suas penas, que simplesmente a mantém limpa o tempo todo, porque vem de dentro para fora. Oh, por quê? O urubu diz, o meu também. Eu pus um pouco de água benta em cima, irmão. Isso resolveu. Não, não resolveu, pois vem de dentro para fora, não de fora para dentro. É um nascimento. Bendito seja Deus. Eu vou à igreja da mesma maneira que você. Aleluia, a minha igreja é tão boa quanto a sua. Aleluia, somos exatamente... Muito bem, urubu. Veja, isso mesmo, está vendo? Mas uma pomba é lubrificada a partir do interior. Há uma certa glândula na pomba que não está em nenhum outro pássaro assim. Pomba ou pombo. E ela se limpa com óleo do... Exteriormente, ela se mantém limpa o tempo todo. Ela não tem de se manter limpa. Há algo dentro dela que a mantém limpa. Oh, irmão Wei. Aleluia. Algo dentro dela a mantém limpa. Diz, eu sei, uni-me à igreja semana passada. Eu realmente gostaria de tomar essa bebida com você, mas... esse charuto cheira tão bem. Oh, irmã, sei que sou modelo antigo. Tenho de deixar meu cabelo crescer agora. Isso não é horrível? Sabe, aqueles vestidinhos bonitos que eu costumava usar e todos faziam fio-fio. Tenho de tirá-los agora. Você sabe, eu me uni à igreja semana passada. Você é uma coitada desprezível. Toda a água benta do mundo não poderia limpá-la. Mas, irmão, quando você tem algo dentro, ele simplesmente o lava o tempo todo. Você simplesmente fica quieto e ele lava. Não se tem de dizer a uma ovelha, você tem de manufaturar. Esse é o problema do povo pentecostal hoje. Esse é o problema de todo o cristianismo. Está tentando manufaturar algo. Não se pede a uma ovelha que manufature lã. Ela dá lã. Você dá os frutos do Espírito. Você não diz, glória a Deus, tenho de fazer um esforço tremendo, tenho de fazer isto, e tenho de ter sensação, tenho de dançar no Espírito, e o recebi. Não, não. Apenas nasça de novo e isso realmente ocorre por si mesmo. Você não precisa dizer, devo estudar a noite inteira, devo fazer isso, devo fazer aquilo, devo me unir a isso e devo praticar este credo, devo fazer essas penitências. Não, não. Apenas morra. É só isso. Está vendo? Nasça de novo e isso vem do interior. Cuida do exterior, está vendo? Borrife um pouco de água e lave-o, do mesmo modo que transformar um porco num cordeiro. Não se pode, mas se interiormente ele for cordeiro, então já não será mais porco, está vendo? São comentários grosseiros, mas não sou instruído, simplesmente tenho de fazê-lo. Você sabe, eu estava pensando, li na vida de João Batista um outro dia, o que ele disse, do que ele os chamou, raça de víboras. Por quê? Ele foi criado no deserto. Veja, ele sabia o que elas eram. Bata o pé e elas vão em busca de abrigo. Raça de víboras também. Está posto o machado à raiz da árvore. Árvore, víboras, machados. Ele falava do que conhecia. É assim que se aprende de Deus, pelo que você conhece. Você vê um porco e um cordeiro, não há absolutamente nada. Não se pode fazer. Você pode lavar esse porquinho e fazer tudo o que quiser. Ele ainda é um porco. Ele tem de renascer antes que possa ser um cordeiro. Atalhos! Esta noite eles estão aí fora, hoje estão agindo assim. Oh, que coisa! E amanhã querem pregar. Pessoas pentecostais deixando-os fazer isso também. Sim, querem um atalho para o céu. Aleluia! Tudo o que tenho a fazer é me ajoelhar aqui e simplesmente não pensar em absolutamente nada e dizer aleluia, aleluia. Eu estou usando a veste de Elias. Vou sair amanhã para expulsar demônios. Aleluia, aleluia, eu o recebi. Louvado seja Deus, lá vou eu. Querem um atalho para o céu, levando tanto do mundo quanto possam. Vocês não podem levar nada dele. Não há atalhos. Vocês vêm pelo caminho do Calvário. Vocês vêm pelo caminho do altar de bronze. Vocês vêm pelo caminho da serpente de bronze. Vocês morrem. Vocês realmente morrem. Oh, Deus, por que não consigo dizer isso certo? Vocês morrem. Literalmente morrem para si mesmos. Vocês morrem para as coisas do mundo e nascem de novo. Amém. Nada do mundo. As coisas do mundo estão mortas. Não há atalhos. Está vendo? Eles querem vir rapidamente. Eles não querem crescer. Nós crescemos no Senhor. É preciso crescimento e experiência. Estão dizendo as pessoas na costa oeste agora, temos o batismo imortal, nós o batizamos em água, você volta a ser um jovem nessa hora, uma jovem, sim senhor, você vai ficando, eles têm as vestes de Elias, eles têm filhos de Deus manifestados, sim senhor irmão, Deus está trazendo filhos manifestados agora mesmo, manifestando, conta-lhes tudo sobre isto, esta noite você é um pecador, amanhã vocês são filhos de Deus manifestados, bobagem! Onde você encontra isso na palavra? Os bebês não nascem homens, nascem bebês e crescem até ser homens. Ouçam aqui, permitam-me apenas citar só por um minuto e ler algo para vocês em Efésios, versículo 11, 12, por volta do 15, creio que é, em algum lugar aqui. Comecemos com o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, ao homem aperfeiçoado, e à medida da sua estatura e a plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Escute, em que doutrina? Pelo engano... Engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor. E espere, o quê? Seguindo a verdade. Ele é a verdade, em amor. Ouçam, estão ouvindo? Digam amém. O quê? Cresçamos naquele... O quê? Amanhã? Não. Crescer naquele... Cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo, crescendo nele. Lembro-me do primeiro sermão que preguei. Subi lá e eu achei que fiz muito bem. E todas as senhoras idosas sentadas ali, e elas choraram um pouquinho, vocês sabem, e disseram, que moço maravilhoso. O velho pastor, Dr. Davis, era um velho advogado. Eu desci e ele disse, quero falar com você lá em casa. Eu disse, tudo bem. Eu entrei no dia seguinte, vocês sabem, todo convencido. Eu disse, como me saí, Dr. Davis? Disse, o pior que já ouvi. Eu disse, o quê? Ele disse, o pior que já ouvi. Oh, eu disse, irmão Davis, todos estavam chorando. Ele disse, sim, choram em funerais, choram em nascimentos, tudo mais. Ele disse, o problema, Billy, é que você não citou nem um pouquinho da palavra de Deus. Você falou sobre uma mãe que havia partido, ou algo assim, e fez com que todos chorassem. Disse, você não nasce de novo baseado nas coisas e sensações desta terra. Nasce pela palavra. Disse, Billy, oh, ele cortou minha empolgação. Ainda bem que fez isso. Estão vendo? Estão vendo? Não dar pulos, gritar, não é isso. É a palavra que dá vida. A palavra vivificou, não experiências. A palavra. Ele disse, lembro-me do primeiro caso em que trabalhei, Billy. Ele disse, eu bati no balaustre e eu disse, olhem para esta pobre mulher. Oh, ele disse, olhem sua aparência e seu marido a tem maltratado. E disse, eu chorei um pouco e peguei meu lenço e agi como o resto dos advogados. Disse, pensei em fazer uso da mesma emoção. Disse, meritíssimo juiz, por que não lhe concede o divórcio? Olha ali, ela diz que seu marido bateu em suas costas. Ele nem mesmo conseguia ver isso sob suas roupas de baixo. Bateram em suas costas e disse, por que não lhe dá? O velho juiz só ficou ali, sentado e olhou.
Logo, o velho advogado sentado do outro lado tinha amadurecido. Disse, meritíssimo juiz, quanto mais irá deste absurdo seu tribunal irá tolerar? Só comportamento emotivo. É assim que muitas pessoas fazem. Comportamento emotivo demais, sem suficiente palavra para apoiar isso. Amadureça! Oh, ele dançou no espírito ontem à noite, irmão Branham. Ele está bem? Não, isso não o torna bem para mim. Não, senhor. Tem de amadurecer, ser provado, testado, crescendo nele, experiente. Estava lendo nas histórias não faz muito tempo. Estou demorando demais? Estava lendo na história da igreja. Creio que a irmã Arnold lá atrás falou amém para mim o outro dia quanto a algo sobre a história da igreja que ela esteve lendo. Vi que certa noite havia um moço em um mosteiro nos dias de São Martim que disse, o Senhor me tornou um antigo profeta do Antigo Testamento. Estão vendo? Eu sou um dos antigos profetas. Bem, não me lembro do nome do bispo lá, daquela pequena escola, um pequeno grupo como este aqui. Não me lembro seu nome no momento, mas ele foi treinado por Martin. Aquilo não parecia certo, então os demais irmãos não se envolveram com ele. Logo ele profetizou, disse, esta noite Deus vai descer e me dar um manto branco para eu me sentar entre vocês. E saberão que sou um dos profetas do Antigo Testamento. Então, aquela noite, à meia-noite, de fato aconteceu. Ouviram-se vozes, pessoas movendo-se de um lado para outro, e o moço recebeu um manto. Disseram que era tão branco quanto poderia ser. Ele saiu e disse, eu não lhes disse? Disse, agora todos vocês receberão ordens de mim. Eu sou o profeta do Antigo Testamento. Mas o velho bispo não aceitou isso. Não era a palavra. Profetas não são feitos, eles são predestinados. E um profeta não agiria assim para começar. O fruto disso provou que não era. Estão vendo? Os frutos provaram que não era um profeta. Vejam. Então ele disse, vamos passar o resto da noite em jejum e oração e cantando hinos. Passou um dia ou mais ou menos isso. Depois de um tempo, o velho bispo orando disse, Senhor, aquele moço, aquela roupa, eles olhavam para ela e eles nunca souberam de nada, viram algo assim. Escritores vieram e olharam e nunca tinham visto nada assim. Lá estava. Finalmente, eles conheciam um homem que era profeta, que era Martim. Eles disseram, muito bem, faça uma coisa agora para provar para nós. Biblicamente, você está errado. Que tal ir a Martim e comparecer perante ele, ele contar isso? Estão vendo? Ele disse, oh, estou proibido de comparecer perante Martim. Aquele que tem bom ouro não teme ir à máquina de teste. Isso mesmo. Aquele que tem a verdade. Essa é a razão pela qual eu faço um desafio. Qualquer homem, venha e me mostre onde o batismo em nome de Jesus Cristo está errado. Mostre-me esse nascimento que você tem para morrer. Esse ainda tem o mundo em você. Você ainda é do mundo. Mostre-me essas coisas. Não precisa se preocupar. Leve-o à máquina de teste. Aqui está a máquina de teste. Está vendo? Isso mesmo. Então eles disseram, você vai de qualquer maneira. E um grupo de irmãos o pegou e o manto desapareceu. Estão vendo? O povo pentecostal não engoliria isso hoje? Oh, que coisa! Parecia real, mas não era conforme a palavra. Martim disse que Satanás lhe apareceu certa vez com uma grande coroa de ouro, 3 ou 4 fileiras e estrelas nela, assim, brilhante e linda. Um sujeito grandalhão, bonito, vistoso, penteado corretamente e arrumado, com um manto grande e belo, e os sapatos em seus pés eram de ouro. Saiu e disse, Martim, você me conhece? Agora, as pessoas que não têm visões, pode ser que você não entenda isso, veja, mas como as coisas vêm a você em diferentes espíritos e quão enganosos são. A Bíblia disse que enganariam até os escolhidos, se possível fora. Veja, os escolhidos, isto é, aqueles que são predestinados e nascidos para esse fim. Está vendo? Está vendo? Assim ele veio a este escolhido, disse, Martim, você me conhece? Eu sou Cristo. Ele disse, você me reconhecerá? E Martim hesitou, parecia estranho. Ele esperou um minuto e ele disse novamente, disse, não está me vendo? Eu sou Cristo. Você me reconhece? Ele lhe disse isso 3 ou 4 vezes. Cristo disse, ou Martim disse, Satanás? Eu o conheço. Meu Senhor ainda não está coroado, mas seus santos o coroarão. Aí está a palavra por trás. Foi daí que aquela igreja romana arranjou tanto dogma, espíritos malignos entrando, contrários à palavra, e eles tiveram de negar a palavra para aceitar o dogma deles e se afastar da Bíblia. Fique com a palavra. Esse é o fio da vida hoje. Haverá espíritos que se levantarão depois de um tempo que enganarão tudo, quase. A Bíblia disse isso. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão esses homens réprobos de entendimento quanto à verdade. Realizam milagres e fazem todos os tipos de sinais. Mas fique com essa palavra. A palavra do Senhor veio ao profeta, e eles a trouxeram, e nós cremos nos profetas. Notem, sim, ele disse, eu o conheço, Satanás, disse, meu Senhor não é grande assim, meu Senhor partiu com uma roupa velha e grosseira, com cicatrizes de cravos na mão, não coroado, com cachos de cabelo ensanguentados, e quando retornar, ele virá assim, porque a Bíblia disse que ele retornará assim como foi, e o negócio desapareceu dele, oh, que coisa! Como ele entra e simplesmente deixa tão bonito. Oh, eles falaram em línguas. Eles são o melhor povo que já se viu. Não creia nisso. Seja desconfiado. Espere que a palavra não os esteja deixando entediados. Os cristãos nascidos crescem à estatura de Cristo enquanto vivem. Eles nasceram de novo e a vida deles começa a se formar como um bebê. Toma forma e começa a crescer. De repente, aqui estão eles, na estatura completa. Amém. Aí está. Dia após dia, ano após ano, eles permanecem da mesma maneira. Agora, volte para a palavra. Se vós estiverdes em mim... Eles dizem, eu nasci de novo, aleluia, eu me uni a eles, eu me uni a isso, eu me uni. Não sei, ano passado eu crio no nome de Jesus, agora eu me retirei disso agora, eu creio nisso. Eu cria que tinha de viver, ser santo, mas fulano diz, errantes, jogados de um lado para outro por todo o vento de doutrina. Estão vendo? Aí está. Mas nasça do Espírito e cresça à estatura de Cristo. Está vendo, irmão Dal? Crescendo à estatura de Cristo. Através de sua vida, prova. Como se você tivesse nascido profeta, você permanecerá assim. Se você nasceu cristão, você permanecerá assim.
Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, isto o faz crescer, a estatura de Cristo. Não algum jovem advogado, batendo, gritando, chorando, que ele diga isto, aquilo mais, provocando muita emoção, mas alguém que cresceu à estatura de Cristo, que ao longo dos anos amadureceu e provou, permanecendo no controle. Nenhum outro. Em Cristo, a rocha sólida, estamos firmados. Qualquer outro terreno é areia movediça. E venham e vão denominações e credos, queísmos, mantém-me humilde, Senhor, que fique exatamente com a palavra e avance pela correnteza. Ela nos levará até a praia. Estatura completa. Agora olhe, se vemos como acaba sendo aqui e você não pode mudar após a morte. Agora observe essas pessoas que aceitam, têm todas as sensações e coisas, elas acabam e amanhã estão assim. Já viu isso? Centenas delas. Está vendo? E veja o que acontece. E agora, o que seria se essas pessoas morressem nesse estado? A morte não muda isso. Assim, cristãos, ao encerrar essas palavras, permitam-me dizer isto. Voltemos para Ele e Sua palavra com toda a sinceridade. Venhamos humildes como cristãos e nasçamos de novo do Seu Espírito. E quando você nasce de novo, você é vindicado como cristão pelos frutos que produz. Entendeu, irmã Peckinpah? Você é cristã pelos seus frutos que produz. Pelos seus frutos os conhecereis. Isso é uma vindicação. Você pode ser analfabeta, mas ainda assim pode ser uma dama, uma cristã. Você pode ser odiado pelo mundo. Se é odiado por causa de algo que você fez, você deve ser. Mas se é odiado por causa dele, isso é diferente. Você pode não ser teólogo. Olhe o cego que nasceu cego. Jesus o curou. Era de nascença. Ele nem sequer tinha globos oculares. E Jesus o fez ficar bem. Curou-o. E quando aquele homem passou a ver, e os fariseus o questionaram, disseram, quem era ele? Eles não podiam negar que algo tinha sido feito. Agora, o homem não era teólogo. Ele não sabia argumentar como os pregadores argumentariam, pequenas coisas técnicas. Ele não podia explicar para eles. Ele não conhecia o Testamento. Ele não sabia como era para o Messias nascer e as obras que deveria fazer. O homem não conhecia isso. Ele não era teólogo, mas o que ele fez? Eles disseram, dá glória a Deus, nós somos teólogos e sabemos que ele é pecador. Agora, o homem não podia negar a palavra deles, mas foi isto o que ele disse em outras palavras. Se ele é pecador e faz isso, então, o que há com vocês? O que há com todos vocês? Estão vendo?
Ele disse, whether he's a sinner or not, I don't know. I can't say that.
Ele disse, se é pecador ou não, não sei. Não posso dizer isso, mas disto eu sei, havendo sido cego. Agora vejo. O que ele estava fazendo? Ele foi vindicado. Isso mesmo, ele estava sendo vindicado. Algo lhe havia acontecido. Seu ser foi mudado da escuridão para a luz, de cego para a vista. É um homem que nasceu do Espírito de Deus, que outrora tinha aparência de piedade, negava a palavra dela e o poder dela, e dizia, os dias dos milagres já passaram. Quando nasce de novo, ele pode não ser estudioso, ele pode não ser capaz de explicar isso, mas ele crê. Como o... Queiram os meus irmãos e irmãs de cor aqui me perdoarem por dizer isso. Um bom e velho irmão de cor no sul contaram uma pequena história dele. Disseram que andava com uma Bíblia e nem sabia ler seu nome. E ele disse, Mose, por que você anda com essa Bíblia? Disse, é a palavra de Deus. Disseram, você crê nela? Ele disse, sim, senhor, sem dúvida creio nela. Disse, eu creio nela de capa a capa e creio na capa também, porque tem Bíblia sagrada escrita nela. Disse, como sabe que é uma Bíblia Sagrada? Disse, como sabe que é? Ele disse, simplesmente creio nela, isso é tudo. É tudo o que ele tinha de ter. Ele simplesmente cria. Ele não sabia por quê, mas cria. Disseram-lhe, Mose, você faria qualquer coisa que essa Bíblia dissesse para fazer? Sim, senhor. Disse, se a Bíblia dissesse, eu faria. Aí está. Ele disse, muito bem, Mose. Ele disse, agora, aquele muro de pedra lá, se o senhor lhe dissesse para atravessar saltando pelo meio daquele muro de pedra, como você atravessaria aquele muro de pedra? Ele disse, a Bíblia diz para Mose atravessar aquele muro de pedra. Estão vendo? Ele disse, mas e se Deus falasse com você e lhe dissesse para atravessar saltando pelo meio do muro de pedra? Ele disse, se fosse Deus e ele me dissesse para saltar, eu saltaria. Ele disse, como você passaria pelo meio daquele muro sem um buraco nele? Ele disse, se fosse Deus, ele faria um buraco lá quando Moisés chegasse lá. E é isso mesmo, certo? Tenha a ousadia de tomar a palavra de Deus e posicionar-se e dizer que é assim. Que esta pobre mulher nervosa aqui que acha que vai morrer e tudo mais está errado com ela. Vejam, a senhora não está morrendo. Diz, como posso fazer isso, irmão Branham? Somente tome a sua palavra e suba nela uma vez. Veja, fique nessa palavra. Veja o que acontece. Diga ao demônio que ele é mentiroso. A senhora está na menopausa todos esses anos, com cerca de 57 anos, e afaste-se desse negócio, é o diabo! Tome a palavra de Deus e diga, pelas suas pisaduras estou curada, observe o que acontece. Então a senhora vai parar de pensar que tem ataques cardíacos e tudo mais. A senhora não tem ataques cardíacos e todas essas coisas. É mentira! A senhora não tem isso, somente creia na palavra de Deus, isso mesmo! Quando você nasce de novo, Deus o vindica. É assim que Deus vindica toda a sua natureza. Quê? Pelos seus frutos. É assim que ele vindica o seu ministério. Isso mesmo. Todos os seus servos são vindicados da mesma forma que ele vindica a natureza. Como você sabe que é um pessegueiro? Porque produz pêssegos. Como sabe que é uma macieira? Está produzindo maçãs. Como você sabe que é um cristão? Sinais cristãos são produzidos a partir disso. Vida cristã sai disso. Como você sabe que é mestre? A palavra vem dele. Como você sabe que é profeta? A palavra vem através dele, testifica, vindicação. Ela prova a si mesma. Como se torna isso? Quando morre e se torna um. Isso mesmo. Quando morremos e nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, isso nos atrai com o nosso chamado. Ficamos com o nosso chamado. Os frutos do Espírito nos seguem quando somos servos dele. Quando nascemos de novo, os frutos da vida de Cristo nos seguem. Isso mesmo. Como você sabe que é um pessegueiro? Tem pêssegos. Como sabe que é cristão? Ele age como Cristo, caminha como Cristo, fala como Cristo, vive como Cristo, acima do pecado, vitorioso. Se o que ele faz, diz, estão vendo o que eu fiz? Cristo não fazia isso. Ele dava todo o louvor ao Pai. Isso mesmo. É assim que você sabe. Pelos seus frutos os conhecereis. Porque deve, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo nem pode entender o reino de Deus. Assim, não a minha mensagem de ano novo aqui às 12h30 ou 20 minutos para uma, mas meu conselho é para você, cristão, você que ama a Deus. Quando você for ao altar de bronze do julgamento de Deus e quiser nascer de novo, coloque-se ali. Não espere continuar como você é. Você vai morrer. Esse é o seu fim. Só isso. Se você não fizer assim, se não sente que pode fazer isso, não tente. Não funcionará. Profundamente, sinceramente, com cerca de mais 10 páginas desta lição aqui, ou mais, escrituras, eu paro. Mas coloque-se sobre o altar de bronze de Deus, do julgamento de Deus, e torne-se tão morto para o mundo quanto Cristo estava. Está vendo?
Venha tão morto quanto a serpente julgada estava no jardim do Éden, que tinha sido representada na forma de uma serpente de bronze, absolutamente sem vida nela toda. Toda a sua vida tinha cessado. Cristo estava sem vida. Eles o tiraram da cruz e o sepultaram no sepulcro. Ele estava morto e então ressuscitou para a nossa justificação. E nós morremos com o nosso cordeiro no altar e ressuscitamos para em sua justificação. Como sabemos? Porque sua vida, que o ressuscitou daquela condição morta, aquela mesma vida, nos ressuscita da nossa condição morta do mundo como nova criatura em Cristo Jesus. E então, pelo Espírito Santo, somos selados no reino de Deus até o dia da nossa redenção. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode entender o reino de Deus. Não tente entendê-lo. Você nunca conseguirá. Jesus disse que não podia. Somente o aceite. Aceite-o baseado na palavra dele. Não entre cegamente agora e diga: oh, Senhor, dá-me uma sensação. Não, Senhor, eu te digo, não. Somente diga: Senhor, mata-me, tira o mundo de mim. Eu ainda amo as coisas do mundo. Não me refiro à criação, aos pôres do sol e à beleza e coisas assim. Não é disso que estou falando. Estou pensando na concupiscência, a imundice, a ordem do mundo, todas essas coisas do mundo. Elas simplesmente morrem, automaticamente morrem, e você não tem. Elas não mais se apossam de você. Elas se tornam mal cheirosas para você. Simplesmente não entendo como as pessoas vivem nelas. Você clama: quanto mais vê disso, pior você fica. Sim, Senhor. Você não consegue se comprometer com isso. Não há espaço para se comprometer. Não há espaço para você se colocar ali quando há mundo ali. Você está morto para essas coisas. E como você pode, estando uma vez morto para o mundo, então se envolver novamente com as coisas dele? Não dá. Portanto, não faça isso. Morra para as coisas do mundo. O Senhor os abençoe. Nasçam de novo, cristãos. Nasçam de novo. Então vocês não terão de dizer: é a coisa mais difícil, vocês mulheres. Eu deixar meu cabelo crescer. É a coisa mais difícil, abandonar meu mau gênio, você, homem. Ora, simplesmente tenho de dizer à minha mulher: eu a pego. Ora, e a sacudo e digo: sei que sou cristão, não devo fazer isso, mas cale a boca e sente-se. Não faça isso. Tá vendo? Você gostaria de ver um tempo em que pudesse abraçá-la e dizer: querida, isso não é próprio de uma cristã. É assim que você quer ser, não é? Você pode ser assim, está vendo? É quando um homem lhe dá um tapa no rosto, você não precisa cortá-lo com um canivete, está vendo? Um homem lhe dá um tapa no rosto, diga: irmão, por que motivo fez isso? Está vendo? Aí está, isso é cristianismo. Quando alguém diz algo mal sobre você, em vez de tentar fazer um grande espetáculo, vá discretamente a algum lugar e diga: Pai Celestial, esse homem é um mortal. Rogo que tires esse espírito dele. Não lhe permitas fazer isso. Rogo que salve sua vida. Não diga: Senhor, sei que não devo dizer isso. Bem, você pode não dizer com os lábios, mas quer dizer no coração. Está vendo? É seu coração que conta. Veja, quando nasce de novo do Espírito de Deus, você realmente ama a todos. Agora, você não ama os modos deles e coisas assim. Não quer participar disso. Não, Senhor. Fique longe das coisas do mundo, mas conserve-se sem mancha. E a única maneira que você tem para fazê-lo, isso vem de dentro para fora, como a pomba arrumando suas penas. Veja, ela não tem de arrumá-las, dizer: agora, hoje tenho de limpar tudo isso, e então assim. Não, ela tem óleo no interior, porque é uma pomba. Simplesmente a conserva limpa. Está vendo? Isso mesmo. Não quer fazer isso? Não quer recebê-lo assim? Essa é a minha persuasão a você nesta véspera de Ano Novo. Eu persuado este pequeno tabernáculo, como eu os amo, como amo este grupinho de pessoas, como gostaria de entrar algum dia, andar por este edifício e só olhar.
Sabe o que sempre desejei ver? Uma igreja cheia do Espírito, de modo que o pecado nem mesmo pudesse estar por perto. Assim que um membro fizesse algo errado, o Espírito manifestaria isso de imediato. Teria medo de se encontrar com os cristãos antes de confessar e acertar isso, porque seria manifestado imediatamente na reunião quando se reunissem. Vejam, não seria maravilhoso? Então, se o impuro entra e se senta entre vocês, de repente, o Espírito Santo fala de tal maneira que revela os segredos do seu coração. Vejam, dizendo-lhes, agora, se funciona em um, funcionará no outro. Estão vendo? Estão vendo? E todos em oração, todos vocês como uma unidade, uma pessoa, somente uma pessoa, como todos somos membros deste corpo, movendo-nos juntos, todos nascidos de novo do Espírito de Deus, cheios do mesmo Espírito, batizados no mesmo corpo.
Let us bow our heads now for prayer. There's some handkerchiefs laying here also.
Não seria maravilhoso? Agora, nós podemos ter isso. Deus nos prometeu. Mas, primeiro, morte, sepultamento e ressurreição com Ele. Inclinemos a cabeça agora para a oração. Há alguns lenços que se encontram aqui também. Santo Deus, compreendemos, Senhor, que quão sagrado é estar neste lugar. Compreendemos que estamos na casa de Deus. Estamos em ligando-nos com o corpo de Cristo. E é a casa de Deus. Os membros do corpo estão reunidos, a um que vem de um lugar e um de outro reunindo-se. E hoje, nesta lição de escola dominical, foi longa e demorada. Mas, Pai, creio que foi ordenada por Ti que fosse assim, para que entendamos o que o nascimento e a ressurreição significam. O que significa nascer de novo? Primeiro, o mais importante, temos de morrer para nascer de novo. Tu nunca mudas as tuas leis. A lei da natureza ainda provê. A lei da natureza é que qualquer semente primeiro tem de morrer para nascer de novo. E compreendemos que nós também temos de morrer para nascer de novo. E tantos, Senhor, hoje, rogo que nos perdoes, tantos têm dependido de certas experiências que tiveram, que afirmam que nasceram de novo. Mas os frutos da sua vida mostram que foram produzidos na árvore errada. Essa foi a minha razão, Pai, quando esta manhã, pedindo que seu irmão Neville me falasse para trazer uma mensagem, eu ensinaria na escola dominical. E, portanto, Pai, fiz isso com amor e de todo o coração, para que as pessoas saibam que não se apoiem em alguma experiênciazinha que tiveram, mas apoiem-se solenemente em sua vida diária. Como vivem nas horas em que estão na igreja e como vivem quando a grande tensão vem do lado de fora? Será que elas fogem para a cruz para receber ajuda quando surgem os problemas ou andam em seu próprio espírito e pensamentos? Será que revidam quando outros as irritam? Esta é a pergunta, Pai. E quando vemos que nos é totalmente impossível salvar o outro, que Deus fez um caminho apropriado, um sacrifício todo suficiente, e é o único caminho pelo qual podemos chegar, não porque qualquer igreja, qualquer credo, qualquer denominação, qualquer sensação, mas pelo caminho de Cristo, como o primeiro homem, o justo, morreu. Ele morreu no altar com seu cordeiro. E até esta exata hora, todos os outros homens justos devem morrer no altar de bronze de Deus com seu cordeiro, Cristo Jesus. Então, estamos mortos com Ele e ressuscitamos em uma nova vida. Concede, Senhor, que isto não passe despercebido a nenhum coração aqui. Permite-nos pensar bem sobre isso hoje, Senhor, pois retornamos esta tarde às 7h30 para começar aqui uma série de reuniões de pregação esta noite. Rogo que Tu abençoes cada um dos Teus servos esta noite com mensagens poderosas, Senhor. Concede que nossa alma seja cheia. Essas pessoas que vieram dirigindo de tão longe que lá sejam tão cheias do Evangelho, do poder de Deus no decorrer desta véspera de Ano Novo, que partam daqui felizes e se regozijando. Concede, Senhor, dando-lhes alimento espiritual para o ano que vem. Concede. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E Tu disseste, se de coração não perdoardes a todo homem as suas transgressões, também vosso Pai Celestial não vos perdoa. Assim, Senhor, perdoamos a todos. Nós, pela fé, esta manhã, colocamos nossa alma sobre o altar. Retira toda a vida do mundo, queimando-a de nós, Senhor. Que a fumaça suba do nosso sacrifício, Senhor, e seja um cheiro suave em Tuas narinas. Concede, Senhor, pois não colocamos um cordeiro queimado, mas colocamos a nós mesmos aí como pecadores, para sermos queimados como pecadores e transformados em cordeiros de um novo nascimento. Concede, Senhor. Então, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, o mal da doença, o mal de estar deprimido. Cura todos os que estão no edifício esta manhã. Que toda pessoa enferma seja curada hoje, Senhor.
I speak these words in the name of the Lord Jesus. That the mountains that lays before the people,
falo estas palavras em nome do Senhor Jesus, que as montanhas que se encontram perante as pessoas sejam todas movidas hoje. Se for enfermidade, se for concupiscência, se forem paixões, se for qualquer coisa do mundo, que saia da frente e deixe a palavra de Deus entrar e se manifestar na vida delas. Livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, Senhor, e o poder e a glória para sempre. Amém. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Agora, aperte a mão uns dos outros. Eu o amo. Eu virem-se e digam, saudações, meu irmão, saudações, porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Continue tocando. Quero agradecer a cada um de vocês por toda a sua bondade neste ano passado. Provavelmente vou trazer minha mensagem esta noite, querendo o Senhor, às 7h30. Quero agradecer a Charlie e Nelly e Rodney e sua esposa por sua bondade na temporada de caça. Enquanto estive lá, eles me trataram como se eu fosse seu pai ou seu irmão. E a todos vocês que têm sido tão bondosos comigo, obrigado. Irmão, irmã Dal, irmão Wright, também o irmão Ben, e muitos, todos vocês. Irmão Palmer, e vocês sabem, todos vocês da Georgia, em toda parte, obrigado. A propósito, o pai de Marge ligaram-me ontem e disseram que ele estava doente. Marge e Rodney estão aqui? Não estão? Como está o senhorzinho? Vamos lentamente. Vamos orar.
Heavenly Father, a few weeks ago I sat on a little country porch.
Pai Celestial, algumas semanas atrás eu estava na pequena varanda rústica, lá junto à estrada em Kentucky. Um pai idoso estava lá, de macacão, e sua camisa azul desbotada, tremendo. Segurei sua mão e vi que ele estava se aproximando do fim. Uma pequena mãe idosa me convidou para comer pãezinhos com molho branco com carne. Senhor, eles estavam apenas respeitando a Tua palavra. Agora ele mal se encontra aqui, está nos deixando. Não o deixes morrer como pecador, Senhor. Talvez tenha sido nossa culpa, Senhor, do Teu servo, aquele pobre ancião não sabendo mais do que quebrar torrões e ganhar a vida para seus filhos. Mas encontrei nele um espírito bom e gentil. Não o deixes morrer como pecador. Sua filha é uma de nós, Senhor. E como a pequena e idosa Margie, aqueles pequenos ombros doloridos, e como ela tem ministrado a mim, e tentado arrumar uma cama para eu dormir lá, e um café da manhã à mesa, e ela, e Nellie, e Charlie, e todos eles. Mamãe Cox, e ela estava chorando, disseram, ao telefone, seu pai está partindo. Esse é o pai dela. Senhor, vai àquela tenda de oxigênio agora. Não bate na tenda, mas naquela tenda da porta do seu coração. Talvez alguns de nós não tenhamos cumprido nosso dever de ir a ele, Senhor. Alguns dos teus outros servos, talvez em seus dias de jovem, quando sua mente estava alerta. Talvez seja culpa nossa, Senhor, que não o tenhamos persuadido. Então, perdoa-nos, Senhor. Eleva-o para o teu reino. Concede, Pai. Nós o encomendamos a ti agora. E se for possível, ou esteja em teu grande plano, se tu o levantares, Senhor, talvez alguns de nós tenhamos a oportunidade de conversar com ele ainda. However, our plea is for his soul, Lord, because it's going to take its journey pretty soon, it seems like, sailing out into the unknown yonder. Oh, with no pilot, no one to guide him through the fog and mist yonder. He'll lose his way, Lord. No entanto, nossa súplica é pela sua alma, Senhor, porque vai partir em sua jornada muito em breve, ao que parece, pelejando para o desconhecido no além. Oh, sem piloto, ninguém para guiá-lo pelo nevoeiro e serração além. Ele errará o caminho, Senhor. E o piloto que conhece o caminho, vá até ele esta manhã. Ancore seu barquinho ao lado da antiga nau de Sião. Quando ele partir em sua jornada, ele estará seguro de aportar em segurança. Concede, Pai. Nós o encomendamos a ti agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu o amo. Eu o amo. Levantemos as mãos. Porque ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Esta noite vou tentar ser um pouco mais rápido com a mensagem do que esta manhã. Agora, saiam quietos. Queria poder levar todos vocês para casa comigo.
servir a todos um bom jantar. Eu certamente faria isso se pudesse. Mas espero que o Senhor lhes dê uma refeição de verdade, espiritualmente falando, em sua bondade e misericórdia, para que vejam e cresçam a estatura completa daquele que vocês amam, seu Salvador, Jesus Cristo. Agora, ao sairmos do edifício e ficarmos de pé para a oração, a despedida, queremos cantar nosso hino. E não deixe de obedecer isso. Leva tu contigo o nome de Jesus. O quê? Despeça a audiência. Agora, vamos fazer um anúncio daqui a um minutinho. Temos um anúncio assim que cantarmos nosso hino. Muito bem. Leva tu contigo o nome de Jesus, filho da tristeza e da aflição. Alegria e conforto te dará, leva-o aonde quer que fores. Nome precioso, ó quão doce, a esperança da terra e a alegria do Senhor Jesus, cura estas pessoas, eu rogo em nome de Jesus. A esperança da terra e a alegria do... Leva tu contigo o nome de Jesus como escudo contra toda a armadilha. Ouçam agora o quê? Quando as tentações se juntarem ao seu redor, o que você faz? Apenas sussurre esse santo nome em oração. Nome precioso, ó quão doce, esperança da terra e alegria do céu. Nome precioso, ó quão doce, esperança da terra e alegria do céu. Agora lembrem-se, creio que Jesus Cristo diz isso a todo ser humano em sua primeira doutrina. Aquele que não nascer da água, isto é, a palavra, lavagem da água pela palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo, confirmando a palavra, não pode ver o reino dos céus. Vocês creem nisso? Estão vendo? Pela água, lavagem da água pela palavra, palavra e verdade. Ele é a verdade. Água e Espírito. O Espírito vindo com a palavra para confirmar a palavra, fazendo Deus viver em mim. Estão vendo? Não podemos entender o reino dos céus até que isso tenha acontecido. Então, quando começa a acontecer que vemos a palavra em nós, nascidos da palavra e do Espírito manifestando-se, dirigindo-me, não para longe da palavra. O Espírito me dirige à palavra e a palavra vivendo em mim, fazendo com que Deus se manifeste em sua vida. Você nunca entenderá o reino de Deus e não pode de modo algum entrar nele. Deus os abençoe. Irmão Neville.